Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Verdão.
Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originali de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane, a arte do sabor.
A minha avó disse que tá faltando água.
Desde quando falta água nesse mundão verde de guerra, senhor?
Isso é mais do que um sinal de alerta.
E o que você vai fazer?
Economizar.
Ainda bem que aqui no sítio a gente economiza.
Água, sabendo usar, não vai faltar.
Agora eu entendi direitinho.
Sem água não dá pra viver, sem água não dá não. A gente vira areia e morre espalhada no chão.
Economizar água é cuidar do planeta.
Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai.
Premiata FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631 1153, 2631 1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
Nós somos os Boca Palmeiras e agora, toda segunda, às 20 horas, estaremos com o programa Bate Boca na Web Rádio Verdão, www.webradioverdão.com.br.
Falou!
Anúncios digitais, resultados reais. Acesse www.e-consultores.com.br.
Fala, rapaziadinha, meu bosta. Como é que tá as coisas?
Comigo tá de... mais ou menos.
Seguinte, rapaziada. O jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão, porque vai ser legal. Pá, caralho!
Aplicativo Web Rádio Verdão. Disponível na Apple Store e na Google Play. Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br.
Tá no ar, programa Trocando as Bolas, e a gente hoje começa de um modo diferente. Antes da trilha de abertura, a gente vai falar a respeito de algumas coisas que aconteceram nesses dias no Twitter, nas redes sociais. Algumas pessoas, alguns fakes, algumas pessoas maldosas que se dizem palmeirense contra a nossa pessoa. Ou tentaram nos derrubar, ou estão tentando nos derrubar devido ao nosso sucesso, graças a Deus. Então hoje, antes de soltar aquela vinheta famosa de entrada bem animada, eu queria dar a palavra para o André Nery explicar melhor o que aconteceu essa semana nas redes sociais e explicar para você, torcedor palmeirense, que a nossa rádio, o nosso modo de fazer rádio não é um modo mercenário. André Nery, boa noite. Eu queria que você falasse com essa rapaziada, com essa galera
boa palmeirense. Boa noite, Alec.
O que aconteceu essa semana, uma coisa que deixou a gente bem chateado.
Não foi essa semana não, foi acho que ontem, antes de ontem. Não, sei lá, tão insignificante que eu não lembro o dia, acho que foi ontem. Mas enfim, primeira coisa, boa noite, valeu galera aí.
Boa noite,
Camilo. É que três coisas aconteceram no Twitter, você sabe. Inclusive, eu fiquei vários tempos aí falando com o Zé, pô, não pega pilha no Twitter, deixa quieto, ignora, tá, não sei o que, assim mesmo. Rede social é um antro de fiscais e paladinos da justiça e bons costumes e pensamentos. O cara quer falar o que quer. Às vezes não respeita nem o pai nem a mãe em casa. Mas enfim, o cara quer falar o que você tem que fazer, como você tem que agir e etc, etc. Mas o caso foi o seguinte, três coisas. Eu vou deixar por último o que eu acho um pouco mais chato. Esses dias eu tuitei lá, Bruno Massa, como todo mundo sabe, tá lá no Esporte Interativo representando o Palmeiras, ele e um outro rapaz, que eu não sei o nome, acho que é carioca até o menino. E eu tuitei assim: aê, Brunão, arrepia, apavora, não sei o quê, fanáticos Verdão, hashtag fanáticos Verdão, quem puder ajudar, porque a gente perdeu pra torcida do Botafogo!
Fanáticos 3, né?
É Fanáticos 3 e Fanáticos Verdão, porque tem Fanático Fogão, Fanáticos Vasco, tá. Então, na hora que tá rolando o negócio, você precisa bombar essa hashtag Fanáticos Verdão. E eu tuitei lá. Aí apareceu um cara. Olha que bonito. Eu não vou falar nome, porque é o seguinte. Eu não falo nome de quem não tem nome. Sua foto é a foto de algum que não é a sua. O seu nick não é o seu nome. E você se esconde atrás de um perfil com meia dúzia de seguidor. Enfim. Aí o cara pôs desse jeito, cara. Esses cretinos pagam de fanáticos, mas são idiotas querendo... Tá dando uma falhada aí. Idiotas querendo...
Eu tô ouvindo bem.
Eu tô ouvindo bem.
Também tô ouvindo.
Não.
Aí, tá vendo? Não tá também. Então, aí o cara escreveu assim: idiotas querendo 5 minutos de fama. Cretinos e idiotas. Bom, primeiro, a timeline é da rádio, né? Se eu escrever alguma coisa que você não gostou, rapaz, se você quiser debater comigo na moralzinha, normal, pode entrar lá. Agora, porra, você já entra colocando num Twitter que o cara é um cretino idiota. Primeiro, Bruno Massa é um amigo meu que eu recebo na minha casa, já recebi várias vezes, como eu recebo vocês aqui. É narrador da rádio. E se eu não puder dar uma moral para um cara que está representando o Palmeiras, que é meu amigo, vou dar para quem? Pro cretino que escreveu isso? Não. Então esse é o primeiro recado pro cretino aí. Primeiro, cara, se você não conhece o cara, como é que você chega falando que o cara é cretino? Se você tem uma opinião que o cara tá lá querendo aparecer, você pode até escrever, mas de uma outra forma, que você não chega com os pés no peito, cara, que você não conhece o cara, você não sabe quem é o cara, né? E ridículo, porque assim, o cara é meu amigo, o cara é narrador da rádio, se eu não puder dar uma moral pro cara, eu vou dar pra alguém. Então esse foi um caso. O outro foi uma pessoa também, que o Cláudio Ritchie soltou uma informação no Twitter, como solta sempre, várias, como você solta, como o Zé solta. Eu sou o que menos dou o furo aqui, né? Esse negócio de dar o furo com os caras aí. Mas enfim, aí o Cláudio Ritchie colocou uma informação lá, e aí já vem um monte de gente, não sei o quê. Teve um que escreveu assim: nossa, o Palmeiras deveria proibir este cara de entrar na academia. Aí eu vou falar um negócio. Você que gosta de proibição, você merece um candidato de extrema direita desse aí, que tá pra aparecer por aí, ou de extrema esquerda, que proíba você também, entendeu? Você deve merecer alguma coisa do gênero aí. Tá vendo? Não tá funcionando mesmo. Vê esse aqui. Bate aí pra ver. Não, aumenta isso. Não, é que esse microfone é aquele que tá zoadinho lá no. Aí, ó.
Só pra te dar uma. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão falar que a culpa é da Lava Jato, como o ex-presidente disse hoje, que o Rio está desse jeito porque os culpados são a Lava Jato. Daqui a pouco, as coisas que não se concretizam no clube. Onde o Cláudio.
Costuma checar
com várias pessoas antes de falar.
Futebol é assim, então, cara. Não é porque você deu uma informação que aquilo.
E se as coisas não acontecem, existe fatores terceiros para elas não acontecerem, daqui a pouco essa mesma pessoa vai falar igual o nosso ex-presidente hoje, que falou que o Rio está. A culpa da Lava Jato pelo estado do Rio está como está.
Mas assim, eu não acho assim, a gente é um canal de informação, é uma rádio, se o cara não pode dar uma informação, cara, você não gostou da informação, você tem todo o direito de não gostar da informação, de como ele falou, você tem todo o direito, cara, eu não, quem sou eu pra chegar e proibir e falar, olha, você, não, você crítica, a gente recebe crítica pra caramba, quando a gente falou o negócio do Felipe Melo lá, meu, choveu, cara, no meu Twitter, eu não conseguia nem dormir, cara. Só que assim, teve boa parte das pessoas que conhecem, que seguem a gente desde 2009, que falaram, pô, vocês estavam certo. Porque o próprio jogador acabou confirmando o que a gente falou. O próprio jogador.
Tomei uma champanhe, né?
Entendeu? Foi ele lá e confirmou. Então teve muita gente com vergonha na cara e homem, não tô falando que é porque é homem, mulher, falou assim, porra, meu, não é que vocês estavam certo mesmo, pô, desculpa aí, eu falei até isso, tá, não sei o que, desculpa. Teve cara que fez isso. Agora, bom, passou esses... então é o seguinte, cara, se vocês não gostam da informação, do como foi informado, vocês têm todo o direito de entrar no perfil e criticar, desde que seja na boa, né? Desde que não chegue chegando igual chegou essa pessoa aí, chamando o cara de cretino idiota, né? Você não conhece o cara, como você vai chegar aí? Meu, eu posso não gostar de você, mas eu tenho que te respeitar, velho. Isso aí é o princípio básico de uma sociedade. Eu posso não gostar de você, eu posso achar que você, mas eu tenho que te respeitar, acabou. Entendeu? Isso não, eu não vou casar com você, então não sei o quê, enfim. Ponto final, isso é um ponto básico. E aí um outro caso, José Mistério, só para mim não estender muito aí não, teve uma pessoa que colocou no Twitter, pessoa, eu não sei se é pessoa, para mim não é ninguém, porque já como eu disse, um cara que coloca um avatar de uma outra pessoa, por exemplo, eu ponho um avatar do Salek no meu perfil.
Tem melhores para colocar.
Tá? Tem melhores, mas enfim. Vamos trocar aqui. O cara põe a foto do Paulo Nobre no perfil.
Uau!
Aí o cara coloca lá o nick do cara, o Shane Hard Flanner Sliders.
Ele deve ser o goleiro do Havaí.
O perfil do cara é de julho de 2017.
Fez 6 meses atrás.
Nossa, se você fosse investigador, você ia falar aqui. O que você ia falar?
Fake news.
É fake. Mas enfim, eu vou estar respondendo pra você, porque ontem. Ele tinha colocado uma coisa na nossa timeline que a gente estava exigindo dinheiro para dar informação. Não foi no programa passado, quando a gente. Com o programa passado que a gente falou, quem monetizar, a gente solta uma bomba, sabe? Brincando, quem conhece a gente sabe, eu nunca escondi, eu sou o dono da rádio, viu? Ó, aqui, ó. Eu sei que você tá vendo a gente ou ouvindo a gente. Eu sou o dono da rádio e eu não nego, a gente sempre pediu ajuda porque isso aqui é difícil fazer, cara. Isso aqui tem um aluguel, isso aqui tem internet, isso aqui tem equipamento. Então é difícil. Então a gente costuma pedir ajuda para os nossos ouvintes de uma forma ou de outra. Ou simplesmente curtindo parceiros, curtindo redes sociais. Se o cara puder virar sócio ouvinte, se o cara puder monetizar um chat nosso no YouTube, enfim. Ninguém exigiu nada. Aí o cara colocou lá que a gente estava exigindo dinheiro. O cara teve a manha. O cara deve trabalhar. Ele editou, cara, 3-4 passaginhas do programa que a gente fez a semana passada. Era a prova dele. A prova dele. Ele colocou lá, ele editou o vídeo e falou que a gente feriu a ética do jornalismo porque a gente estava cobrando para dar informações. Mano, é assim, cara. Quem conhece a gente desde 2009, né? Lá se vão quase 9 anos, estamos entrando para o nono ano, hein? sabe que a gente, o formato da Web Rádio Verdão é humor, é uma coisa despojada, é um negócio que a gente faz sem ser carrancudo, que eu acredito que você não precisa dar notícia.
Oito horas e hoje
hora do Palmeiras. Brasil. Não, cara, aqui a gente vai, zoou o Zé, zoou o Salek, a gente zoou o Cláudio Ritt. Ó, você tá ouvindo, hein? Cláudio Ritt, o Zé, que é Luiz Henrique, tá? Não é Zé, mas todo mundo sabe que é Luiz Henrique, sim, tá? Miguel Salek, André Neri, se você quiser, depois deixa até meu RG. Eu não me escondo. Apesar do meu avatar ser uma... uma caricatura que foi uma menina que fez na Feira da Música. Mas aqui, ó. Tá aqui, tá? Tá bem
caricato você.
Então, aí o cara colocou que a gente estava exigindo. Eu comecei a tentar argumentar com o cara. Falei, mano, não tem nada a ver, velho. Saca? Não é, isso aí não é. Mas é aquela, bem aquela coisa que hoje em dia começou a acontecer muito em redes sociais, na política, você vê nas extremas, tanto esquerda como direita, que o cara fica martelando o negócio pra tentar fazer aquilo lá virar verdade. É a verdade dele. Então, todo mundo que tá aí no YouTube pode até dar sua opinião, pode dar opinião no WhatsApp 11 94 984 2506, que eu convidei o cara. A primeira mensagem que eu mandei no Twitter pro cara foi o seguinte: entra amanhã no programa que eu vou te dar um salve e vou explicar o que você está entendendo errado. Você está interpretando do jeito que você quer. E aí, aqui no Twitter não dá para desenhar. Então eu falei para ele entrar. Falei para ele entrar aqui, seria bem-vindo. Se você quiser vir aqui, até no estúdio, cara, eu te dou o endereço. Não tem problema nenhum.
Nem precisa.
Mas eu não sei o nome dele.
Não,
ele não tem nome.
Põe na timeline resposta dele, o vídeo integral.
Deixa eu chegar lá. Eu acabei bloqueando o cara, porque o cara acabei chegando. Aí o cara falou que eu era analfabeto. Eu fui até olhar na timeline, falei, será que eu fiz algum erro de português escabroso, né? Mesmo digitando de celular, que dá, às vezes dá umas bifas, né? Por causa do corretor. Não tem nenhum erro. Ele me chamou de analfabeto. Aí eu falei assim, bom, aí faz o seguinte, cara, ó. Por que você me segue? E aí começou a desandar um pouco o negócio. Eu falei assim, ah, bom, então fique em paz aí, tome um bloco básico. E bloqueei. Aí ele pôs, cara me bloqueou, dá o print. Esse cara adora dar print que o cara bloqueou o cara, né? O cara bloqueou, acusou o golpe. Tô aqui, cara. Meu nome é André Neri, RG16731705. O seu eu não sei. Mas eu vou te dar um desafio agora. Você se incomodou? A gente feriu a ética? André Neri, me denuncia. Só que você vai ter que falar seu nome. Você vai ter que falar seu nome. Porque não dá pra fazer denúncia anônima, né? Então você vai ter que falar seu nome. E aí, como eu sou cercado de advogados, inclusive eu casei com uma, eu não vou nem pagar custas pra que você não vai conseguir provar, porque é mentira. É mentira, né? Tá lá, você pode. O vídeo tá no YouTube, tem 2 horas de vídeo. Olha lá, ó. Tem aqui a carteira da OAB. Eu tava até com a carteira da minha mulher da OAB também aqui.
Não, mostra isso aqui, não tem problema nenhum.
Então, não. Assim, é simples. A sua verdade é essa? Vai lá e me denuncie, só que você vai ter que falar seu nome. Porque pra mim você é um zero à esquerda, você não é nada. Quem não tem nome, não é nada. Eu tô aqui. Falou? Outra, todo jogo no Allianz, caralho, das 8h05, a gente tá lá, a gente fica lá, faz uma resenha, todo mundo que... Ô, já aconteceu, cara, e aconteceu comigo, aconteceu com o Zé também, de caras de discordar de opiniões da gente, e às vezes a gente dá uma discutida um pouco, vai trombar a gente no Caveira, e a gente conversou, o cara falou, porra, meu mano, não é nada assim, não tem nada a ver, eu pensei que você era assim, assado, pô, eu não concordei com você, tá, você não concordou, mas beleza, eu acho isso, você não acha isso, beleza, vamos tomar uma breja e acabou. Agora, o paladino da justiça, da ética, dos bons costumes, primeiro, paladino, você tem que ter um nome. Francis Flanner, Flanners, Clanners, pra mim, não é nada, tá? Então, falou, tá explicado, cara, e aqui ninguém exige nada de ninguém. Se você quiser ouvir, quiser colaborar com a gente, ajudar o nosso trabalho aqui, que tem gente que é acostumado, aí, tem mais, esqueci dessa. Ele botou assim, @CESP, @, quem que é o outro que eu falei? Quesada, Leandro Quesada, e @um outro cara lá que, desculpa, ele pode ser um jornalista bom, mas eu não conheço. Conheço bastante gente no meio, mas aquele lá, enfim, eu não conheço.
Conheço o meio de bastante gente.
Eu não conheço aquele cara. Leandro Quesada já deu entrevista pra nós.
Quesada é gente boa.
A CESP, só 5 prêmios na CESP. Vai lá tentar fazer a sua verdade virar verdade mesmo. Não é verdade e você sabe disso. Então não sei se você está a serviço de alguém, se você está escondido atrás de um perfil, mas está aqui o desafio, cara. Fale seu nome completo, vá lá, faça uma denúncia.
Vamos dar um tempo para ele, ó.
Faça uma denúncia.
17 de janeiro.
E, cara, eu, ó, vou falar um negócio para você. Eu não tenho raiva de ninguém, cara, mas o ódio que esses caras transbordam em redes sociais é porra, gratuito, cara. E o cara falou que é ouvinte de longa data. Ué.
Aparece.
Mentira!
Aparece!
Mentira! Um ouvinte de longa data conhece a gente.
Claro.
Conhece lá quando começou, tudo lá, junto com o Raul, com o pessoal do Mundo, com o Fábio, que a gente começou e que depois cada um tomou o seu rumo, mas continuam meus amigos, tá? Não tem nada a ver, porque já teve gente que perguntou, ô, meu, vocês. Não, são meus amigos, cara. Simplesmente os caras fazem a dele lá, a gente faz a nossa aqui. Mas continuamos amigos. O cara tem meu WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele. Vira e mexe, a gente se conversa, troca informações. Enfim, são amigos. Agora, eu não sei você. Você, como você não tem nome, ou você está a serviço de alguém, ou você é burro, ou você tem má intenção no que você faz aí no seu Twitter, tá? Que eu acho que eu vou pendendo mais para essa... Pra essa categoria aí da maldade, entendeu?
O desafio tá lançado, dia 17 de janeiro ele pode aparecer lá.
Não, cara.
Não. Acho que
pode, não, pode. Não, pode. Meu, cara, se quer vir aqui, eu passo. Eu só não vou passar o endereço, que enfim, tem um monte de cara ouvindo e aí, sei lá, né? Vai que tem uns fãs do John Lennon que vem querer te matar. Né? Apesar de a gente ficar na frente da delegacia, então, né? A gente tá bem seguro aqui, viu? Tá, a gente na frente de uma delegacia.
O Ministério tá devendo na competência, capaz de
me dar. Não, então, eu não vou passar. É, eu também devo. Eu não sou santo. Eu devo. Tem alguns bancos aí que me procuram. Mas é isso aí, cara. Desculpa mesmo atrapalhar o programa com as informações, com a brincadeira, com o humor que a gente sempre está acostumado a fazer. Mas assim, é que, porra, meu, eu fiquei chateado com essas três tuitadas, cara. E eu, cara, que sou um cara que sempre falo pro Zé, pro Cláudio, pro Bruno. Meu, não pega pilha no Twitter, deixa a cara, ignora, cara, porque hater é mato. Entendeu? Tem cara que te odeia de graça. Ou quer discordar de você de graça, pelo simples fato de discordar. Mas assim, cara, vai no meu Twitter, vai lá, quer discutir, quer debater, a gente debate na boa, cara. Aí, bom, aí você vai querer mentir, então faça o desafio, pode denunciar.
Tá certo, esse é um desabafo aí, André Nery. Enquanto você desabafava...
Você bufava.
Não, aqui ó, fala aí pessoal, estou ouvindo vocês e a revolta com os haters do Twitter. O que eles mais querem é ser mencionado por vocês.
Sim,
ele é o bloco, manda tudo.
Não, então, eu dei o bloco, porque assim, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu vou dar um bloco porque pra acabar a conversa. Porque, enfim, senão fica, né, estendendo. Então eu assim, outra, falei pro Zé agora. Sabe quantos caras eu dei bloco no Twitter da Web Rádio Verdão? Eu provo isso, eu dou print. Três. Um foi esse cara de ontem. Um foi um corintiano que entrou num jogo, não lembro que jogo que a gente tava no Allianz, que o cara começou a xingar a gente, xingar minha mãe, xingar a mãe do Zé, e corintiano. E a gente até tentou argumentar, daí não sei quem falou assim, dá um bloco nessa merda aí pra parar de encher o saco. Aí foi, eu peguei e bloqueei. E um outro que eu nem lembro por quê. Mas enfim, três, em quase 9 anos, três caras eu bloqueei. O resto, os caras acabam bloqueando a gente. E eu cagueando pra isso. Mas é isso aí.
É isso aí, um beijo pro grupo secreto das Abaianas. Olha só quem tá aqui no grupo, a Gisele, a Yara, o João palmeirense, que... tá triste porque acabou o Novembro Azul. Tá tristíssimo.
Ah, é?
Tá tristíssimo.
Eu conheço um cara da equipe também que tá triste.
Ah,
é você mesmo.
Beijo pra Michele. O Paulo, advogado, que disse que é mais barato comprar juiz do que comprar o Lucas Lima.
É o louco. Não, mas então, essas máculas a gente não tem que levar pra... Né?
A minha esposa, Adriana, também tá por aqui.
Ô, Adri.
O grande Wagner Galico também, grande torcedor palmeirense. O pai dele, o seu Domingos, que se recentemente esteve no hospital com uma dor muito grande nas costas, o Negrão realmente
o era Wagner
muito
Galic, pesado. O Wagner Galic, que ele é irmão da grande palestrina Gisele. Ah, entendi.
E também aqui a grande, queridíssima Thaís Cíntia, doutora, hein? Doutora Cíntia Thaís e o doutor Paulo aqui nos grupos Abaianas. É, o nosso sorteio aqui pelo grupo aqui do Amigo Secreto. Eu ainda nem sei quem eu tirei. Mas, enfim, um beijo, um abraço para todos vocês aí. Fiquem com Deus, porque agora está no ar.
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação, Zé Mistério.
Eu.
O Ministério da Saúde adverte.
O quê?
Se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
Pode vir pagar um pau pra nós. Parece o programa do Jô.
Programa Trocando as Bolas. Você está na melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão.
É isso aí, Web Rádio Verdão, com tudo chegando pra você hoje, quinta-feira, fim de semana chegando, começo de mês, está no ar mais uma edição ao vivo, pelo YouTube, pelo nosso site, pelo TuneIn também, está no ar. Vamos que vamos, hein? Dia 7 de dezembro de 2017. Sorteio da Copa do Mundo, já definidos os grupos da Copa do Mundo, daqui a pouco vamos falar.
Vou torcer pra Itália.
E boa, o Jaiminho também.
Grupo Grupo I?
É o mesmo grupo da Libertadores de São Paulo.
Grupo I, grupo dos incompetentes.
Grupo deu ruim, né?
E o Brasil está no Grupo E, daqui a pouco a gente conversa. Valentim é demitido do Palmeiras. E a pergunta pra você... Nesse primeiro bloco.
Dá pra deixar uma pergunta agora, dá pra fazer até enquete no YouTube, eu vou fazer aí pra você. Fala qual que é a pergunta, não fala a pergunta que eu ponho aí.
Tá bom. Bom, Salek.
Boa noite.
Boa noite. Vamos falar de Copa do Mundo, de Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar de...
Dá um dado então da Liga dos Campeões da Europa pra gente abrir.
Então já abre esse programa com belíssimo... E ó... Manda um abraço pro Wesley Alexandre, pro Thiago Alves Marques, boa noite, manda um alô pro pessoal do Mato Grosso.
Grande abraço do Mato Grosso, pena que vocês têm Gilmar Mendes aí.
E ó, o Saulo Carvalho, é incrível a incapacidade de algumas pessoas de interpretarem uma brincadeira. Bom trabalho pra vocês e continue o um bom trabalho. Esses três ouvintes já fizeram uma doação no chat monetizado, estão concorrendo hoje. Você exigiu? Não exigi, eu não falei nada. Não pedi nada. E eles já estão concorrendo a uma camiseta exclusiva verde e branca da Mr. Beer e uma da Web Rádio Verdão, Palmeiras Caveira. Seu destaque inicial, teaserzinho, Liga dos Campeões, Copa do Mundo e Alberto Valentim é com você.
Liverpool. Melhor ataque da primeira fase da Champions League. 22 gols. Só que a defesa é um lixo. Copa do Mundo. Brasil caiu no grupo que o Tite gosta. Vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque ele vai exigir foco. Aquele discurso dele de psicopedagógico muito bom. Os três jogos do Brasil vão exigir foco desde o primeiro minuto. Outro assunto, Alberto Valentim. Pagou pela inexperiência e por conceitos errados de jogo.
Tá certo. Esse é o Miguel Salek conversando aqui, comunicando a galera. André Neri, eu esqueci de te passar a pergunta, porque na verdade eu esqueci qual é a pergunta.
La pergunta?
Ah, não, a pergunta agora eu já sei.
La pergunta?
Eu já sei qual que é.
La pergunta?
Um teaser. Outro teaser.
Então um teaser enquanto eu lembro da pergunta.
Fluminense e Palmeiras negociam troca de jogadores.
Olha. Então, segura. Calma aí. Calma, não vai falar agora. Calma. Fluminense e Palmeiras negociam troca. Então vai ter troca-troca entre Palmeiras e tricolores cariocas.
Entre a Pompeia e as Laranjeiras.
Entendi.
Calma aí, hein? André Nery, a pergunta que você
pergunta
aqui, acabei de lembrar.
Eu vi que se. Mas depois eu vejo como é que faz.
Se Leila Pereira.
Leila Pereira.
Mamãe Leiloca, para os mais íntimos, para Domênico Gato. Derrubar Mustafa Contursi. Será uma das principais, ou se não a principal, personagem ou pessoa dentro do Palmeiras nesses últimos...
Ela já chega com uma...
Que feito, hein? 103 anos?
Que feito, hein?
Esta é a minha pergunta, meu caro Salek.
Que feito, hein?
Ninguém me derruba, eu quero pizza.
Derruba assim, ele rola.
É, sai quicando.
Quero começar com você, Salek. Leila Pereira, se derrubar Mustafa com categoria, será a principal personagem desde a fundação do clube... No dia 26 de agosto de 1914?
Parcialmente procedente, porque para mim, nos últimos 30 anos, com o apoio da Leila e do seu José Roberto, o principal personagem chama-se Paulo de Almeida Nobre.
Almeidinha.
Hã?
Almeidinha.
Palmeirinha, que teve culhão para peitar muita coisa lá dentro que acontecia. Sim. E pagou um preço muito alto por 2 anos de reconstrução. E depois bancou, buscou e ganhou. Né? Vamos falar uma coisa importante. O futebol era blindado no tempo dele.
Sim.
Hoje
é uma coisa que eu sempre falo.
A casa da mãe Joana.
É, parece que tá voltando a ficar blindadinho de novo. Porque assim, no começo, mano... Começo do ano, tava... Não, olha, casa da mãe Joana, você tá sendo bonzinho.
No começo do ano, a gente conversou outro dia com o Zé. Lembra daquela... Entreguem as taças? Era nesse nível.
Calma. Quando você vai... Eu não sei a notícia. Eu juro por Deus. Eu não sei
a
notícia
que você
vai falar da troca dos jogadores.
Não, tô falando...
Mas antes de você falar, entrega as taças.
Não, entrega pra quê? Só se for a taça de vinho.
Pro Palmeiras.
Não.
Vinho no Natal?
Entrega a taça de vinho.
É, isso
aí. A taça de vinho entrega, mas tá, entrega as taças é muita prepotência.
Muita, né?
Muita
soberba.
Mas esse ano aprendeu bem. Eu espero, sinceramente, eu acho que a Leila tá fazendo certo. Agora, Leila Pereira, eu só faço uma pergunta pra você. Aguardo o seu documento de associação datado de 1996. Tá?
André Nery.
Sim.
Se a mamãe Leiloca. Nossa,
eu vou te falar um negócio. Uma das... pode ver, cara. Esse cara aparece sempre quando o Palmeiras
Alexandre
começa a ir mal.
Alexandre Morimoto.
Não é?
R$10.
Alexandre Morimoto. É o Morimoto ou o... toma cachaça lá? Toma, ele, na verdade, ele toma tubaína. Mas ele sempre vai no bar do Caveira e pede. Se tem a tubaína, o cara fala, não, tá, então dá uma cerveja.
Antes
de você falar da. Antes de você falar da Leila, se ela derrubar o Mustafa.
Não, cara,
eu queria te propor um negócio.
Demorou para derrubarem esse cara de lá. Esse cara não deveria ser sócio do Palmeiras.
Deixa eu te falar, eu só quero te propor um negócio antes que eu me esqueça. Calma aí. O dinheiro que monetizar no Trocando as Bolas fica para mim e o que for no jogo fica para você. Pro Bruno e pro Cláudio, não tem nada. O que você acha da minha...
Eu não sei, porque daí vai ter aquele cara lá que não tem nome, o Hans Flanners, Horace Flanners. Ele vai falar que você tá falando um negócio aí, ó.
É, ele vai me caçar.
É, ele vai... CESP. É isso, ele vai lá, tuitar pra CESP, falar, olha onde já se viu. Ele printou código de ética do jornalismo.
A Benida. Mas a Leila...
Aí ele fez até videozinho nosso. Obrigado pela audiência, o Renes Planes Cloners.
Quero mandar um beijo pra Dani antes do Renner falar. Dani, um beijo pra
Dani.
Você. Quero participar um dia com vocês ao vivo. Vai vir sim, daqui a pouco tem mensagem de voz da Dani. E aí, da Dani? Ô, André, se ela derrubar o homem lá...
Não, cara, eu acho que assim, é o curso natural esse cara cair, né? Porque, pô, cara, demorou. Futebol é muito retrato da nossa política, né? Do Brasil.
Retrato da sociedade.
Da sociedade. Então, assim, do mesmo jeito que esses, por exemplo, cara, a gente tem que brigar e exigir e reclamar e gritar pelas coisas corretas, né? E esse cidadão não é, cara. Esse cidadão é um conselheiro vitalício, mano. Olha o tamanho do estrago. Só que assim, é que eu não posso falar algumas coisas que todo mundo sabe, inclusive lá no clube, né? Eu não vou falar porque eu não sou bobo, que daí vai vir o cara meio que, né, me processar aí.
Justiça.
É, vem o oficial de justiça. Apesar que o oficial de justiça já chega em casa, o Salek, os caras falam, e aí, Nery, beleza?
E aí, parça?
Como é que tá as coisas? Então, mas é... Esse cara já fez muito mal pro Palmeiras. Ele já não deveria estar lá. E se fosse, assim, ó, eu conheço o cara... O nosso amigo Nespoli, quantas... sindicâncias esse coitado já sofreu?
Putz, muitas.
Velho, ele entra na salinha lá que os caras falam, pô, Nespoli, de novo.
Mano, pela mãe, dá um desconto.
E assim, aposto com você que a maioria é injusta por ele reclamar, por ele colocar a opinião dele contra certas pessoas que são caciques no Palmeiras, ele sofre certas sindicâncias. Coitado. É um brother nosso. Mas assim, e esse cara nunca sofreu sindicância? Com tanta coisa que aconteceu lá, será que não tem prova?
Eu acho que agora ele vai...
E agora eu vou falando... Não, mas então, mas é o seguinte. O cara que tem que encabeçar essa sindicância foi vice dele. E aí? Será que vai?
Aí que tá.
Se é retrato da sociedade, parecido com a nossa política. Será que vai?
Exato, mas aí que tá. Vou dar uma informação de sábado, como que tava o clube.
Tá. Não precisa pagar não, viu?
A Leila andava, ela parecia o Coringa do Batman, lembra? Jogando dinheiro, só faltava isso. Com um monte de seguidor. Só faltava numa mesa com 3, 4 puxa-saco.
Então, eu só falo assim, ó. Eu não conheço a Leila, inclusive gostaria muito, Leila, se você ouvir ou se alguém passar pra ela, eu gostaria muito que você sentasse na mesa aqui ou a gente fosse até você fazer uma entrevista. Porque assim, aqui é o seguinte, cara, a gente chamou, em todas as eleições a gente tenta chamar todos os lados.
Desde 2013 que a gente
lembra?
Chamamos o Paulo e chamamos o Décio.
O Décio Perim, entendeu? A gente costuma fazer.
Pitinini.
Na última eleição a gente chamou o Pescarmona.
O Pesca.
Foi lá na Cezane.
Para! Boa rapaziada, a gente ajuda porque curte o trabalho de vocês. Muito melhor que pagar a TV a cabo pra assistir a fofoca.
Valeu.
R$5 do Henrique Mandrotti. Eu não pedi nada. É o meu programa.
Lembra do filme?
E vai participar do sorteio da camisa.
Aliás, podia ser vinheta.
É hoje.
Não, tem um negocinho franzinho lá. Tem um.
Ah, tá.
Sabe de caixa ele.
A Ferris Bueller precisava ser vinheta dessa rádio.
Então, eu gostaria muito de podê-la entrevistar, de fazer umas entrevistas. Sei que ela está indo em vários programas, tá? Mas sei que tem alguns programas também que alisam demais, né? Aqui a gente não alisa ninguém, não. Mas assim, a gente, ninguém vai pender para nenhum lado. A gente vai fazer perguntas, inclusive as perguntas dos ouvintes.
Não, eu queria fazer uma pergunta para ela. Uma pessoa que fala que em 2015 estava se associando ao clube e depois é sócia desde 96.
Então, cara...
Eu gostaria que ela respondesse.
Então, ela já respondeu essa pergunta em alguns lugares, que ela fala que o título, como era título familiar do Zé Lamarca, que é desde...
50.
Quando ele, o bicho tá ligado, né? Quando ele era novinho, no enfeto,
mata,
ele...
Mata isso, Alex, mata.
Então, pode ser... Entendeu? Não sei. Aí tem que ver. Aí eu procuro não me envolver em política, sabe? Você sabe disso.
Eu sei, mas pode ter o contraponto do homem.
Sim.
Que assinou.
Sim.
Então se ele for cair, sabe qual que eu acho que é o cenário provável? Ele vai levar ela. Ele vai querer levar ela.
É bem típico da política, não é? Por isso que eu falei que é muito parecido.
Roberto Gerson.
Então, eu até gostaria de fazer uma entrevista com ela, como fizemos com o Pescarmona, como fizemos com o Paulo Nobre, como fizemos com
eu
com
queria entrevistar... Me ajuda aí! Eu entrevistei então, o Baluf.
Eu só não entrevistaria a Pereira. Então, eu só não entrevistaria, entrevistaria o Jabba de Rules. Esse não faz questão. Não faz questão nenhuma, mano. Não faz, já passei com o carrinho no sacolão no pé dele. E ele veio olhar assim, aí ele saiu correndo. Ele vai meu velho porque eu vou fazer isso. Não quero. Esse aí eu não faço questão nenhuma.
Só se
for César. Só que eu acho que é o seguinte. Do mesmo jeito que a gente prega a derrubada, vamos colocar assim, entre aspas, de Jabba, não pode criar novos Jabbas.
Então Leila seria a nova Luke Skywalker que matou Jabba the Hutt.
Então, entendeu? Entendedores entenderão, entendeu? Eu não quero que isso crie, perpetuar. Uma coisa que a gente perguntou pro Pescamuna lá na Cezane, que ele engasgou e eu falei pra ele na cara dele. Eu falei, pra mim isso é ridículo. A pergunta que eu fiz pra ele foi assim: o que você acha de conselheiros vitalícios? Ele falou pra mim que acha correto. Correto, meus ovos!
Tem quem acha, eu tenho amigos lá
não
dentro.
Não pode!
Eu tenho amigos.
Não pode!
Espera só um pouquinho.
Mas não pode. Eu sei que você tem amigos lá.
Eu tenho amigos que defendem. Só que assim, eu tenho uma opinião contrária, só que eu não vou atacar a pessoa.
Não, justo. Não. Eu concordo. Tem gente. Eu também não ataquei ele, não bati nele. Eu falei só assim. Eu acho ridículo. Porque uma pessoa não pode ser vitalícia porque ele exerceu um cargo ou foi escolhido por alguns...
É, Pinochet.
Vitalício?
Pinochet, ele é o Pinochet no Chile?
Vitalício? Não tem cabimento o negócio. Pô, você tem... Como é que você vai renovar se você tem vitalício?
Pinochet no Chile, lembra?
Então, saiu da
presidência e virou senador vitalício.
Desculpa, isso pra mim... Eu... O presidente que entrar lá no Palmeiras e falar assim, de hoje em diante acabou os vitalícios, vamos deixar os vitalícios ser morrelícios pra acabar com isso. Ninguém vota mais em vitalício. Esse cara vai ter, olha, esse cara pode ter certeza que eu vou elogiar ele.
Tá certo, essa é a opinião da galera aqui
a respeito. Muito que o Zé
não gosta. É, tá falando demais, daqui a pouco não dá mais pra falar sobre os outros assuntos. Ó, a Dani tá convidada. Dani, a hora que você quiser aparecer aqui na Web Rádio Verdão, você é da Penha. Pode aparecer aqui, estamos aqui pertinho do Allianz Parque, tá? Então é uma boa referência para você chegar. Então você pode vir aqui com a gente também, tá bom? Ela fala que sempre ouve a gente, mandou uma foto super bonita dela de perfil aqui, ó. Ela tá no Allianz Parque, ali perto da onde a gente narra o jogo, perto das cabines da Web Rádio Verdão. Muito legal, viu? Muito legal. É... bem pertinho das nossas cabines. Vamos lá pelo WhatsApp, 11 9 49842506. Rodrigo B. Moraes também está por aqui, mandando um abraço. Valeu, obrigada. Troquei.
Olha que legal aqui, ó, Zé. Você está vendo o Twitter aí?
Tô vendo o Twitter?
É.
O Twitter
o tá Lúcio vendo. Oliveira, o Lúcio Oliveira não. O Leandro Silva fala assim: verdade que o Fluminense pediu um pacotão de jogadores? Interrogação. Manda os pés de rato pra lá e em troca manda o advogado dos caras.
Boa.
Advogado dos caras é bom, hein?
Advogado, cara, advogado bom deles chama-se João Avelange.
Tem uma moral.
Será bom. Lúcio Oliveira, programa está da hora pelo Twitter. Valeu, cara, obrigado.
Grande Vinícius abraço. Costas,
melhor web rádio que existe. Não deixem que os haters desanimem, mas desanimar. Irmão, a minha audiência é de 50 mil por jogo. Meu programa bate 20 mil na semana brincando. Um Zé Ruela vai me desanimar, fio.
Não, sabe que ontem eu dormi...
Mas nem a mulher desanima
mais. Tem um tanque na minha casa que tem uma goteirinha embaixo, assim, sabe? No negócio. Eu dormi lá, cara, por causa do...
Você ficou traumatizado.
Fiquei, dormi na goteira.
Olha, Zé Mistério, eu não
venho... Cala tua boca! Pô!
Eu não venho no teu programa.
Pô! Do Bel Governo.
Não vai falar na contínua, velho! Vai na de prima!
Parabéns pra molecada da Rede Contínua, mandaram bem, ganharam mais uma CESP aí. É, os moleques têm valor, viu?
É.
E aqui ninguém tem nada disso, entendeu? Não tem concorrência mesmo, porque cada um faz o seu.
E outra coisa, gente, a Web Rádio Verdão não chupa a bola de ninguém pra ganhar CESP, viu? Ah, a gente quando ganha no peito mesmo.
E digo mais, eu criei todos esses monstros aí.
Eu não troco minha audiência por troféu nenhum. Um
abraço especial para o Marco Silvestre na Califórnia, que está nos ouvindo.
Ô, grande Marcão.
É, o Marcão ia me chamar para uma aposta esse ano, mas ele esqueceu.
Acho que ele ia ganhar, né?
Eu não sei o que, que ele ia
ganhar. Ah, mas ele ganhou. Você ganhou uma dele, né?
Ganhou, ele pagou.
Do Barrios lá,
ele pagou.
Barrios, é.
É. Boa noite, galera. Será que existe alguma chance do Rafinha vir para o Palmeiras? José Antônio Rosalen de Osasco. Bom, amigos, a informação não é... Informação não, é o bate-papo que a gente anda conversando por aí. É que o Rafinha vai pedir um desligamento lá do Bayern. Parece que ele quer voltar, sim, para o Brasil. E aí tem aquela fila de espera, né? Pra pegar o jogador, um jogador de 33 anos, lateral, não sei se já tá na pegada, acho que é um jogador que já conquistou bastante coisa, morou muito tempo na Europa, não sei se tá com aquele tesão de vencer, de conquistar alguma coisa a mais, mas enfim, pode pintar no Palmeiras, mas quando a semana passada, que eu tinha, a fonte que eu tinha, tinha me confirmado, o Zeca ainda.
A Lindóia?
O Zeca era o nome mais forte para ser lateral, inclusive lateral direito.
Parece que o São Paulo contratou o Zeca. Zeca Camargo, Zeca por quatro anos.
Por quatro anos, sei que agora tem o Raí, né?
E o Pablo também.
Contratou Vittar. O Pablo também?
O Pablo, Pablo Vittar.
Sensacional. Chega. Então o Rafinha pode vir? Pode, mas o Cruzeiro quer, o Flamengo quer, o fulano quer, então aí vai começar aquele leilão, acho que o Alexandre Matos não vai entrar no leilão. Agora o Zeca seria a melhor opção pro Palmeiras do que o Rafinha, né, o Salek?
Sim, novo. Poder de revenda, assim como o contrato com o Lucas Lima, Palmeiras vai utilizá-lo não muito tempo e vai revendê-lo. A multa dele em 2019 já cai bastante, significativamente.
Pois é. E o Rafinha quer ganhar 500, 600, até 700 pau por mês.
Não,
aqui.
Não, esquece.
Agora, o que, que vocês acharam da Leila falando? Saiu aí no... Vi numa rádio, agora peguei no meio. Ela falando que não abriria a mão do Dudu, do jogador, né? E pagaria qualquer dinheiro que fosse pra manter ele no Palmeiras.
Cara, eu ouvi isso, o Mano falando isso, mas eu não ouvi ela falando desta forma que o Mano falou lá no 97, viu? Eu acho que ela não seria louca de chegar e falar um negócio desse também.
Não, o próprio jogador não quer sair pra
China. Eu não vi. Ela falou, o que eu ouvi ela falando no, na ESPN... Na ESPN?
Foi, terça-feira.
Ela falou que Dudu é nosso, gente. Dudu é nosso, vai ficar aqui e tal, não sei o quê. Agora, eu não vi do jeito que o Mano falou hoje, tanto é que ele foi contestado por todo mundo lá, você viu? Não sei se você estava ouvindo.
Eu ouvi um pouquinho só.
O Sombra falou, você tem certeza que ela falou isso?
É, porque senão fica na mão do jogador, fácil, ela fica na mão do cara.
É, você não pode... Ela é ligeira, cara, não...
Agora, soltar isso aí, não. O Dudu vai trocar o Palmeiras por China, por...
Turquia
no auge da carreira, não. Ele tá vivendo um bom momento.
E o Cruzeiro, que parece que... Olha a notícia que veio do jornal O Tempo de Minas Gerais. Que o Cruzeiro teria oferecido 900 mil reais de salário pro Dudu, ia buscar um parceiro para pagar, e que o Dudu teria se animado. Cara, é surreal.
Nossa. Não, Dudu se animado com o Cruzeiro.
Ele foi formado lá.
Ah, que se dane.
Não, mas tudo bem. Tô só mencionando a notícia.
Eu fui criado na Vila Olímpia e moro na cidade de Ademar. Até aí, cada um.
Não, vive... você mora na CUPC.
É, na CUPC.
E ele é, que, aliás, é bem legal.
Que PC significa do mundo, né? Do mundo. Então. Ah, o.
Do mundo. Aí Diadema, então o quê?
Eu não sei, cara. Longe pra
boa. Anos profundo do mundo?
só com colonoscopia.
Um abraço, né, pro pessoal de Diadema.
Ó, o Alan Oliveira fala, Zé, o Rafinha ao vivo no Esporte Interativo disse que não tem pressa de decidir se sai da Alemanha. Depois de 13 anos, não é na velocidade que se fala aqui no Brasil. Sim, por isso que eu tô falando.
Palpite, Zé, vem ou não vem?
Eu acho que não.
André.
Rafinha?
Não sei, cara. Eu só sei que tem que vir no lateral direito. Precisa, né?
Oh, nós temos um.
Qual?
Mike.
Tá.
Mas vamos começar a temporada com um.
Aí é aquela coisa que a gente sempre fala da montagem do elenco. Você precisa ter dois laterais. Um bom e um nota... Né, pelo menos até nota 6 para substituir seu substituto imediato e um moleque da base.
Vamos, o Jean pode até ajudar bastante ali, só que ele não
tem o Jean, que o Jean vai precisar, acho que esse fim de ano aqui ele entra na faca, né?
Não, ele não vai nem adianta operar, parece.
Ah, é?
Então... Não, o problema é que assim, ele tem que jogar um, dois jogos, ele tem que parar um tempo.
Tem aqui, ó, Marcelo Davi. Aqui no YouTube, falou que o Eric vai pro Santos. Tem um papo desse, né?
Que não, semana Santos... passada eu tinha falado que o Luan, o Rafael Veiga e o Eric poderiam ir pro Santos.
Segura esse nome. O segundo é que ele vai entrar naquela notícia que a gente falou.
Tá, vamos lá. Esses três iriam pro Santos na troca do Zeca. Não é troca. O Gagliotti tem uma amizade muito grande com o Modesto Roma.
Ah, sábado tem eleição e o Modesto Roma pode ir pro saco, né?
É, pode, mas parece que é o que vai ganhar. Parece que eu já tô sabendo de alguns...
Ele fez uma uricada aí, né?
Omelete de porco?
É, com bacon e ovos.
Bacon e ovos, mas não é galinha, é porco e...
Não, se ele continuar, bacon, né? Realmente o Gagliotti tem muito respeito por ele, gosta dele. Pra não deixar de mão abanando, ele vai falar, ó, você me dá o cara... E aí você fica com três atletas, você escolhe três caras aí pra não te deixar no zero. Porque o Zeca poderia vir pela justiça de graça pro Palmeiras. E depois o Zeca iria brigar com o Santos futuramente. Não o Palmeiras. O time que contratar o Zeca não vai brigar com o Santos. Então parece que foi a melhor oferta que o Modesto Roma recebeu de um clube de futebol foi a do Palmeiras. O resto quer o cara de graça, quer que o cara mete o Santos no pau, venha de graça e depois fala assim, olha Zeca, daqui três anos você se vira na justiça com o Santos, que eu não tô nem aí.
É muito semelhante à negociação do Arouca.
Muito, muito. Só que aí o Palmeiras ainda deu 2 milhões e alguma coisa de reais pro Santos.
O Santos ficou com 40% do passe, o Palmeiras 30%, o Palmeiras ficou com 60%. E o Arouca tá a um pé de ser anunciado oficialmente no Atlético Mineiro.
Então, já foi, já, né?
O Zeca...
Tá, assim, anunciado não, mas já tá lá, né? É, já fez 10 anos.
O Zeca vem, né, pra ser o lateral direito do Palmeiras.
Sim.
Porque o Vitor Luiz volta para o Palmeiras.
E tá empolgado, viu?
Tá. E é ele e o Diogo Barbosa os laterais desse ano, filho. No ano que vem. Não é, não tem mais.
Da esquerda, né?
É, não tem mais.
E aí bota um molequinho da base ali. Mas pra...
quando precisar escalar um, o Diogo Barbosa tomou um cartão, joga o Vitor Luiz, precisa escalar um lateral, vai lá buscar o menino do 20 lá que a gente se assistiu, põe o menino do 20. Ou não sei o que, Baiano, o nome dele lá é Marcelo Baiano, alguma coisa assim, o lateral esquerdo, me fugiu da memória agora. Põe o menino da base, pra jogar um paulista e tal. Então não tem que inventar.
Base é livre no paulista, hein, vale lembrar.
Não, sim. Livre.
Livre. Livre. Uso é livre.
Uso é livre.
Você então, não entra aqueles 28 jogadores.
Não, não entra nos
28, jogadores.
Não. A base pode usar à vontade. É, agora a regra
é aleluia, base, né?
É.
Aleluia, né? Porque, assim, o grande lance pro paulista seria usar bastante a base. Aquele lance dos 28 precava isso,
Você
né?
sabe que o Atlético Paranaense só joga o estadual primeira o fase com o sub-23.
É, então. E lá no Rio estão querendo fazer isso. Só instalar
e a Copa do Brasil mudou também, né? Você tá na pauta aí, isso aí ou não?
Tá, vai estar na pauta, só que você respondeu no 20. Então, assim, amigo, o Zeca aqui não é. O Zeca é pra esquerda, não. O Zeca jogou Olimpíadas pela na direita, campeão. Então o Zeca seria o nosso lateral direito. Aí você teria o Mike ou o Jean. E aí entra o menino, que é o João Pedro.
Que vai jogar no meio.
Que provavelmente vai tentar começar a temporada no Palmeiras, vai tentar.
E será que volta da Chape?
Vai, já foi
ele
pedido.
É obrigado.
Foi
ele é obrigado.
Não, foi pedido não, foi a volta.
Mas
dele.
É obrigado a voltar. Ele tem que se apresentar.
Ele tem que voltar pra bater aqui.
Pode... Obrigado é uma coisa.
Só que ele jogou de volante na Chapecoense. Aí ele se quebrou e ficou parado. Na Chapecoense, que jogava de lateral direito, não pôde. Então o João Pedro pode ser aproveitado. Agora você tem Zeca, Mike, João Pedro e supostamente o Jean, você está bem servido.
E vai aí, falar que, e não aí tá bem que entra aquela lista de jogadores que o Palmeiras vai ter para barganhar.
Para barganhar, que daqui a pouco a gente vai falar da barganha também. Hoje temos a Copa do Brasil, a premiação da Copa do Brasil mudou e o sistema de competição também mudou.
Então, acabou o tal do gol, né?
Acabou o gol qualificado, a gente vai conversar aqui também. Teve a final da Libertadores da Sul-Americana ontem, Salek no pique, Flamengo perdeu de virada 2-1. O que você tá achando
Refugos
dessa
final? Refugos do Boca 2, né?
É.
Tinha Martínez, Gigliotti e Sanches Minho.
Sanches
Minho.
Ele jogou aqui no Brasil?
Não, né? Não. O Martínez jogou no Corinthians.
O alemãozinho que jogou no Corinthians. Não, era do Vélez.
Não
era
isso, Vélez, ele mesmo.
O Corinthians depois foi pro Boca?
E jogou bem.
Um baixinho lá.
Não, espadaúdo.
É espadaúdo?
É, alto.
Eu achei que era o 7, que jogava de 7.
É, mas ele era o 22 ou 23 no Independente. E o Gigliotti é um baita jogador.
Sim.
Centroavante clássico.
E o que você achou do jogo? Você acha que o Flamengo é campeão e aí abre aquela vaga?
Tá pro... Dificílimo. O Flamengo vai fazer o inverso do que fez na semifinal. Cara, um gol do Independente, a torcida lá vai matar os caras. Entendeu? Vai querer matar os caras. Eu acho que tá mais pro Independente. Tá, o time Independente...
É, construiu uma vantagem, né?
Não, e não só isso. O time Independente mostrou ser cascudo ontem.
Então,
soube segurar o Flamengo.
Taticamente é melhor que o Flamengo. Taticamente.
E ó...
Fez uma de Grêmio ali, né?
Não, e outra coisa. O Flamengo escapou por uma casca de... Poderia ter empatado o jogo, claro. Jogou em cima do gol do Independente. Mas ó, escapou por uma casca de tomar o terceiro. No contra-ataque ali, o Independente.
O segundo gol foi muito bonito.
Uma bela jogada.
O cara,
né,
pegou um.
De prima. Pô,
de prima.
O sub-20 tá jogando hoje?
Tá, jogando a Copa Internacional lá em.
Então, o Rafael Almeida disse: gol do Palmeiras sub-20. Papagaio.
Tá misturando, tá misturando com jogadores do sub-17 também. Porque o. Cara, o 20 precisa de folga, vai jogar taça daqui a pouco.
Pode colocar aí no canal aí, procura aí
o 20, o 20 vai precisar de folga, alguns jogadores, né?
Sarek, a gente vai colocar aqui, você vai acompanhando. O Zeca é destro, sim, viu? O nosso amigo aqui no nosso YouTube. O Alan Oliveira, o Zé...
Ele é o contrário, ele é o contrário do Egídio, que é ambicanhoto, e ele é ambidestro.
É. Egídio Pereré.
Henrique Utiama, alguém dentro do Palmeiras fala do Moisés estar gordo. Cláudio Ritt informou, sempre informou nos jogos aqui...
Que o grupo dele tá avantajado.
Tá avantajado. Tá com o bagageiro cheio.
Eu imagino, cara, é que aceleraram muito a volta dele.
Eu acho que na hora que o Moisés, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores, deveria ter encostado de novo o cara. Foram querer ficar...
Entrado numa preparação melhor, né?
Porque ele entrou como salva-vidas do Palmeiras na Libertadores.
Como jogou bem, né?
Mas não salvou porra nenhuma. Fez o gol e não adiantou?
Não, fez o gol, bateu o pênalti machucado e ficou o técnico ajoelhando, achando que ajoelhar, rezar, dava resultado.
Prefere ajoelhar, rezar do que treinar. E não deu certo. Ajoelhar, encosta o cara de novo e pau na máquina. Vamos lá, tem mensagem de voz aqui no WhatsApp. Daqui a pouco, faltando 3 minutos, a gente vai 3 minutos aqui. Daqui a pouco tem sorteio da Copa do Mundo. Nós vamos discutir bastante aqui sobre a seleção brasileira também. E o Salek vai trazer notícias sobre trocas envolvendo Palmeiras e Fluminense, hein? Então, daqui a pouco tem Palmeiras e Fluminense aí. Vamos ouvir aqui o WhatsApp, 11 9 4 9 8 4 25 06. Vamos lá, torcedor.
Boa noite, Web Rádio Verdão. Prazer estar falando com vocês. É o Rodrigo B. Moraes de Taubaté. Cara, eu não vejo a Leila com bons olhos, não, velho. Acho que a Leila derrubando o Mustafá... ver um mafioso pé de rato velho sendo derrubado por uma mafiosa perigosíssima, porque é uma galera que tem dinheiro aí, entendeu? É uma galera que compra voto, compra poder, e aí sim é perigoso. Aí a gente pode ver o nosso Palmeiras saindo totalmente do eixo e não tendo como reverter depois. O dinheiro sempre é mais perigoso que influência política, porque o dinheiro compra influência política. Um dia o vagabundo tá com você, outro dia ele tá na outra mesa. Então, sei lá, cara. E eu não gosto também do jeito que ela fala do Palmeiras em entrevista, entendeu? Dá a impressão que é aquela pessoa que enxerga um brinquedinho. Eu vejo amor no Paulo Nobre e eu vejo, sei lá, não vejo muito comprometimento da Leila, não. Valeu? Um abração.
Valeu, cara. Obrigado pela sua opinião. A pergunta é, você acha que se Leila Pereira derrubar Mustafa Kontur, ela vai ser uma das pessoas mais influentes desde 1914? Manda pra mim, WhatsApp 11 9 4 9 8 4 25 06, no oferecimento de Pizzeria Cesani, a arte do sabor. A produção traz aqui mais um áudio pra gente, vamos lá.
Olá, eita, galera da Rádio Web Verdão, boa noite. Boa noite, nação palmeirense.
Boa noite.
Olá, Adriano, cidade de Conchal, interior de São Paulo. Então, gostaria de que vocês comentassem sobre essa impressão que eu acho que muitos palmeirenses têm. Falaram muito que o problema do Palmeiras em 2017 era treinador. Será que realmente o problema do Palmeiras era treinador mesmo? Não tem muito jogador do Palmeiras incomodado, não, galera. Ganha bem, recebe bônus, é não sei o quê. Esse time cansou de dar vexame quando mais precisou. Será que o jogador não tinha que ser mais cobrado, não? Aí ficou tudo em cima da culpa do Cuca, do Valentim. Eu acho que o problema do Palmeiras, muitas vezes, não é treinador, muitas vezes é jogador, tem que ser cobrado do jogador. Aí quando a imprensa vai discutir o assunto, fica falando só do treinador. Mas eu acho que o problema do Palmeiras, o jogador tem que ser cobrado, porque quando você é bem remunerado, a sua idade aumenta. Então tem que se cobrar esse jogadorzada do Palmeiras aí que ganha fortuna e estão jogando muito pouco. É muito nome para pouco futebol. Seu Felipe Melo e muito mais. Eu acho que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras tem que entender e cobrar mais desse jogador aí que é incomodado. Muitos são incomodados. Obrigado, galera. Valeu pela oportunidade. Valeu, meu irmão.
Valeu. Fala, Salek.
Olha, os jogadores são cobrados, sim. Cobrados pela torcida. Acho que até exagero algumas vezes em cobrar jogador em rede social, sim, como fizeram com o Dudu. Eu acho um absurdo esculacho. Mas os jogadores são cobrados, sim, são cobrados pelo Matos. Os jogadores têm, sabem que eles têm grande parte de responsabilidade nisso aí.
Mas que os técnicos que passaram também têm.
Também tem. Escolhas erradas, métodos errados. Também tem. O jogador tem que ser cobrado e foi devidamente cobrado, Adriano. Né? Foi devidamente cobrado. Agora, esperar um 2018 um bom trabalho, eu tenho certeza que vai ter um bom trabalho. É só... No, os torcedores também, aí eu vou cobrar o torcedor, darem tempo para o treinador trabalhar. Não é a primeira derrota de um campeonato de 15 jogos e falar, cá, fora, time retranqueiro, não presta.
É, tem que esperar o cara trabalhar, né?
Gobato Mil Grau coloca, passando o programa aí da Web Rádio Verdão e vocês aí, torcedores, se estressando e perdendo tempo com emissoras Mulamba e Gambás. Valeu, cara, muito obrigado.
É nóis, Gobato.
Mais mensagem de voz. Daqui a pouco tem o sorteio aqui, Copa do Mundo, as cidades, os estádios, para você saber aonde passará a Copa do Mundo de 2018. Copa do Mundo é sempre um evento muito legal, a gente coleciona figurinha também, é muito bacana, hein? Vai ter trocas de figurinha aí no meio do ano. Vai ser uma temporada muito legal que nós vamos discutir hoje também. Porque essa temporada aí vai ter paralisação, a Copa do Brasil é longa, a Libertadores é longa.
Só a Série A para, tá?
Cara, e sem nem
links. Mas é tudo cumprido, né?
Só a Série A vai parar.
Sim, mas eu tô falando, é tudo até o final do ano. Só o Paulista aqui breca, o resto, se o Palmeiras começar a engatar a quinta, ele vai até o final disputando todas.
Eu nunca, quer dizer, a gente nunca viu no Brasil, mas o México é assim. Acaba a Conca Champions lá, que agora mudou. Acabava a Conca Champions 15 dias depois, igual aconteceu com o Grêmio, vai jogar o Mundial.
É, você viu que daqui a pouco nós vamos falar dos jogos do Mundial aí também. Vamos lá, tem mais uma mensagem aqui. Vamos falar do oferecimento de Premier TFCV, traz sucesso e conforto para você. PremierTFCV.com.br. Produção, solta aí, vai.
Boa noite, galera.
Boa noite.
É, eu fico preocupado assim, e onde é que fica o Palmeiras com a briga dessa galera aí, né? Que é tão fácil, porque todo mundo ama o Palmeiras. Acho que todo mundo devia se unir pelo prol do Palmeiras, né? Porque quando o Palmeiras ganha, todo mundo fica feliz, né? Assim, eu, no meu mundo real é assim. Boa noite, gente. O Elton, senhor do Bonfim, Bahia.
Valeu, Elton.
É, eu vou dar uma pergunta que não quer calar. Mais uma mensagem nesse primeiro bloco aqui, nesse segundo bloco já de programa. É, começamos hoje mais cedo, às 8 da noite. Vamos lá, o Arthur de Campina Grande. Fala aí, garoto.
Boa noite, Zé. Boa noite, André.
Opa.
Gostaria de saber o que é que vocês acham sobre essa a mídia palmeirense presente no Instagram, no Facebook, nos canais do YouTube. E eu gostaria de saber quando é que vocês vão apresentar os meninos da base aí. Valeu, meu nome é Arthur, aqui de Campina Grande, Paraíba. Valeu.
Bom, André, você quer falar alguma coisa?
Não, então, eu acho legal, eu acho que o Palmeiras é um dos times que mais presentes na internet, com canais aí, com blogs, sites, enfim. É, eu acho bem legal.
As mídias oficiais é o terceiro, né?
Assim, não, mas em quantidade e assim, meio que pioneiro, né?
Sim.
Vem lá atrás de PTD, Palmeiras Online, essas coisas.
Mundo,
é,
né?
É, mundo. Então, eu acho que... Eu acho super válido, cara, isso. É palmeirense falando pra palmeirense. Eu acho legal. E menino da base, cara, a gente tá costurando aí pra falar com alguns moleques da base. Inclusive, a gente vai ver se a gente não vai fazer algum joguinho aí lá em Taubaté.
O menino de Taubaté que entrou aqui no programa é o Palmeiras, que joga dia 2, dia 5, dia 7 ou dia 8 em Taubaté.
Que chegou aqui? É esse que vai dar a guarida pra gente?
Acho que é o que falou.
Ah, aqui, entendi.
Você falou das pioneiras, até o rapaz que citou a gente no Twitter, que disse que a gente cobrava dinheiro pra soltar notícias, ele deu como referência o PTD e o Mundo Verde, né? O Mundo Verde cobra pra ouvir o podcast deles, é a mesma coisa.
E tem assinante.
E tem assinante, então...
Esse canal que você tá assistindo não cobra?
Então, quanto você paga aqui pra transmitir?
Não, então, mas é assim, Eu até quero meio que...
Não, eu tô falando porque assim, assim, a maioria das mídias que não tem apoio de clube, não tem apoio de nada...
O caso é o seguinte...
Precisam se manter de alguma forma.
É, mas o caso é o seguinte, o que o cara falou, ele falou que a gente exigiu em troca de informação num canal do YouTube. Primeiro que não tem mecânica que obrigue ninguém a fazer isso. Nossa, segundo, que teve três caras que monetizaram e a gente soltou sete informações notícias. Que era Black Friday, porra.
Black Friday de notícias. E hoje ganhamos mais cinco monetizadas e...
Tá,
então. O Salek que tem agora, daqui a pouco que ele vai falar sobre as supostas trocas aí entre Palmeiras e Fluminense.
Ah, William Amorim aqui, ó, sou de Taubaté, pô, estar perto pra ver o Verdão. É isso aí, então, William, é bem provável que a gente faça um bate-volta aí em Taubaté pra fazer um joguinho aí, uma transmissão da molecada aí na Copa São Paulo.
É isso aí. Bom, a gente vai colocar aqui, ó, dois parceiros e daqui a pouco a gente volta aí pra falar da Copa do Mundo. Copa do Brasil também, sobre o novo, nova grana, hein? Vai ter 50 milhões para quem chegar até a final da Copa do Brasil. E tem Liga dos Campeões da Europa, os classificados.
É o seguinte, então vamos pedir pra gente transmitir também? Pelo menos uns milhãozinhos aí.
É verdade.
Uns, né, milhares, pelo menos.
O cara falou lá,
né? Ó, gente, quem quiser jogador da base tem que monetizar.
Faz isso. Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br.
Premiata FCV, especialista em auditoria de condomínios. Ligue 2631 1153.
Bar do Beto Caveira, na Rua Caraíbas 85, próximo do Allianz Bar. Pizzaria Cezane, a melhor pizza delivery agora no salão. 15 anos servindo os paulistanos em 9 endereços. Acesse www.pizzariacezane.com.br. Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Ações digitais, resultados reais. Acesse www.e-consultors.com.br.
Puxa o fifete imponente do cramado que a luta aguarda. Sabe bem o que vem pela frente.
Ao vivo para todo o Brasil via internet.
Não, acho que era replay, né?
www.webradioverdão.com.br. Que de fogo canto defesa. Quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017, um dos últimos programas do ano. Você vai participando, vai monetizando com a gente. É um dos últimos programas, né?
Vai ter último, então? Eu pensava que ele seria o último. Já era, vinha até de Papai Noel, não, já é da Ho-Ho-Ho.
Segundo Daniel Romeu, 21 de dezembro é capaz de virem dois meninos aqui que vão jogar a Copa São Paulo. Eles pediram meio que uma folga, alguns jogadores, meio tipo que eles viajaram. Eles pediram uns pediram umas folgas aí que mesclou com o Sub-17. E como eles estão no Rio Grande do Sul disputando a Copa, eles vão disputar e vão voltar. Voltando, provavelmente, dois meninos da base, e aí a gente vai tentando manter essa base
aí
até...
Aí então é especial, né?
Com os meninos da base aí. Mas, provavelmente, dia 21, a gente vai ter aí o programa de encerramento, o programa de Natal da Web Rádio Verdão, tá certo? Chegou aqui uma mensagem, Salek, muito importante, viu?
Boa.
Posso? Peraí. Nossa, tô curioso pra saber. Esse cara aqui, ele é internacional. Vamos ver.
Cheio do cranco.
Nossa.
Você manda lá pro cara lá do Twitter lá.
Eu não sabia disso.
Isso aí.
Boa noite, amigos da Web Rádio Verdão, André Neri, Zé Mistério, Salek.
Beijo.
Abração a todos aí, aqui é Marcos Ribeiro de Veracruz. Eu também, em relação à Leila que vocês estão falando aí, eu tenho um pouquinho de medo também, porque eu também sinto que ela, acho que ela tá com um brinquedinho na mão. Eu também tenho medo dessas coisas aí, cara. Espero que eu esteja errado. E eu queria fazer uma pergunta. Caso o Paulo Nobre volte pro Palmeiras como presidente, será que a Leila vai continuar com toda essa bondade que ela tem com o Verdão? Abração a todos aí, hein? Tchau.
Boa pergunta, hein? Diego Helton. Ô, Halton, não liguem por essas besteiras. Monetizo, pois vocês merecem, não pela informação. Poucos sabem o que vocês sacrificam por essa paixão. Inclusive, deixo filho, mulher, família de final de semana pra vir narrar jogo aqui gratuitamente, tá? Então, só pra avisar. Muito obrigado pela doação aí. Daqui a pouco sorteio de duas camisetas aí pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, Eu vou fazer o seguinte, galera. Dia 21, dia 14 ou dia 21, eu sorteio 3 prêmios. Então você que tá monetizando aí...
Olha!
É isso aí, Gugu. Eu vou sortear então. Então hoje eu ia fazer o sorteio, muita gente participando, mas eu vou deixar vocês participarem mais também. Aí eu solto no final do ano, aí fica presente de Natal da Web Rádio Verdão, pra vocês aí também que participaram pelo chat, tá bom? Bom, tem sorteio. Teve sorteio no dia 1º, né, Miguel Salek?
Tivemos sorteio da Copa do Mundo, José o Mistério.
Olha, então, Salek, no grupo A, Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. O que você achou desse grupo? Quais os favoritos? E esse grupo, ele joga aonde, hein, Salek?
As sedes a gente não...
Não tem ainda?
Não tem, já tem. Eu não tô com a tabela completa aqui comigo.
Ah, tá. Entendi.
Mas o comentário... A Rússia abre a Copa em Moscou.
Moscou. Moscou, no estádio de...
Luznik. Isso.
O palco da cerimônia de abertura. Pra
e
você,
afinal, no estádio olímpico, né?
Quem que será o favorito nesse grupo aí, hein?
Uruguai.
Uruguai?
Uruguai.
Fez até com uma boa eliminatória, né?
Eu não acredito. O time da Rússia foi sofrível na Copa das Confederações, hein? Corre o risco de ter o mesmo distante, né? Fugiu a palavra, desculpa. Destino da África do Sul, que não classificou.
A Rússia é muito fraca, né, cara?
E, pra mim, segunda vaga vai ficar com o Egito.
Egito?
O time do Egito é bom. Tem o Salah, do Liverpool.
Salah.
Mohamed Salah.
Salade com tomate e cebola é sensacional.
E alfaces.
E alfaces. O grupo A da. O sorteio foi dia 1º, foi na sexta-feira.
Os critérios foram até interessantes. Achei os critérios corretos. Foram o seguinte: os 8 primeiros, a Rússia, mais os 7 primeiros.
Pelo ranking.
É a curiosidade. Todo mundo estranhou. Por que a Polônia estava entre os 7 primeiros com cabeça de chave?
Verdade.
Um matemático polonês fez um cálculo conforme o ranking. E falou o seguinte, chegou na federação e falou: não joguem amistosos, porque pontua muito pouco. Joguem apenas jogos oficiais. E a Polônia fez uma ótima campanha no grupo dela na eliminatória europeia. Por isso que ela está entre os 7 primeiros.
Polônia, que daqui a pouco a gente vai falar também, mas no grupo B, é um dos grupos mais perigosos ou não, Salek? Portugal e Espanha são os favoritos entre Marrocos e Irã. Marrocos e Irã, saco de pancadas?
O Irã deu um trabalho na outra Copa pra Argentina, né?
É.
Espanha, pra mim, é a favorita do grupo.
Se o Irã entrar com 11 homens bombas, assim...
A Rússia tá ligado que eles não gostam muito de muçulmano, né?
Não, né?
Checheno, então, morre tudo que é fácil.
Portugal, Espanha, Marrocos e Irã no grupo B. Pra você, Portugal, Espanha ou Espanha e Portugal?
Espanha e Portugal. Espanha vai ser uma seleção que eu acho que vai surpreender. Teve uma queda, só que a chegada do Julen Lopetegui, né? Ele trouxe todos os jogadores que ele trabalhou na base e foi vitorioso na base da seleção espanhola. Então ele conseguiu formar um time novo, rejuvenescido e que vai brigar bem na Copa. Portugal vem credenciado pela Euro, né? Chega bem credenciado, bem forte pelo título da Eurocopa. Mas acho que a Espanha é superior. E Portugal vai depender muito da forma física que o Cristiano Ronaldo vai se encontrar.
Porque Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, né? Vamos ver se ele vai se preservar até o final. Porque na hora que ele termina a temporada, na hora que o europeu termina a temporada, ele já joga uma Copa. Não tem nem férias.
Para 30 dias e vai fazer
a Copa. Né? E tem que parar, entre aspas, tem que parar treinando todo dia. Não é que o cara não para, viaja, come churrasco, não. Ele tem que estar preparado.
Aliás, as viagens vão ser um grande desafio. Se na Copa do Brasil já foi um desafio, imagina na Rússia, então.
Nossa, e lá vai ser verão, vai ser verão. Um abraço pro Marco Silvestre e a Thaís Helena, que acabou de monetizar também. Muito obrigado. Chat premiado, hein? O chat premiado aqui da
Web. Vocês obrigaram a menina,
meu? Nada.
Ah, bom.
A gente não obriga ninguém aqui, ô Brenner. A gente é da
hashtag. Vido Cronco.
A gente é da hashtag.
Vido Cronco.
Grupo C, Salek. França, Austrália, Peru e Dinamarca. É o grupo um dos mais equilibrados?
Eu acho que junto com o da Argentina, sim. Rapaz. Dinamarca me surpreendeu na eliminatória, até com aquela surra que deu na Irlanda, né? 5-1, 6-1 dentro de Dublin. Eu vou de França e Dinamarca, mas eu acho que o Peru pode surpreender. Ainda mais se o Guerreiro voltar.
Você acha que o Peru pode surpreender, ô Zé?
O Peru é sempre perigoso. Às vezes ele endurece, cara.
Pois é.
Quando ele endurece, Salek. Salek, se você...
Aí é complicado,
mas
né?
Mas se você ver as bolas depois, o Peru já passou.
A bola da Copa?
Fica tranquilo que o Peru já passou.
Tá.
O Peru pode... Sem Guerreiro? Com doping?
Ninguém sabe. Ninguém vai ter um julgamento, né? Aí. Parece que as provas do doping estão
inconclusivas. Ele fumou orégano?
É, por aí.
Estão inconclusivas e
assim,
tem grande chance de ser absolvido.
Dinamáquina.
Dinamáquina.
Que ano que foi a Dinamáquina?
86.
86.
E tomou 5-1 da Espanha.
5-1 da Espanha?
É. O Traguinho fez 4 gols nesse jogo.
E os irmãos Laudrup Dinamarca,
eram,
né?
Eram. O Laudrup jogou no primeiro Dream Team do Barcelona, né?
Com Stoichkov foi em 90.
Guardiola.
Foi 94?
92. Guardiola.
Kuman. Henrique.
Luiz Henrique. Luiz Henrique novinho. Guardiola novinho. Também.
Era camisa 4, o Guardiola era 4.
Antonizo Bizarreta no gol.
Nossa, lembra? Era titular da seleção espanhola.
Em
94 ele era o goleiro.
Ele era o goleiro.
Stoichkov era búlgaro, né?
Búlgaro.
Jogava, batia uma falta lascada, né?
Isso, Stoichkov. Aí
mudando de assunto, assim, rapidinho só. Hoje faz 5 anos que o Claudio Hitt tá com a Midori.
Hoje?
É.
Que dia é hoje?
Aqui no Facebook.
7 de dezembro? Claudio Hitt que deu informações perigosíssimas no Twitter, hein? Um amigo do amigo do tio do amigo do pai do amigo falou...
Estão perseguindo ele.
Estão coitado, mano.
Marcelo Groi, hoje pra você, melhor goleiro do Brasil?
Não.
Sim.
Que joga no Brasil?
Sim. Tá. Mais seguro?
Mais seguro, né?
Não, eu acho o Denis.
Pênis. Então, Zé, França e Dinamarca, mas eu não duvido que o Peru pode surpreender, até pelo que o Gareca é capaz de fazer.
É o Peru que ficou 30 e... 20...
A última Copa foi em 86.
É, então dá 32
anos. 32
anos. Pra ele 32 anos disputar a Copa do Mundo, hein?
O cara tava feliz pra caramba, né?
Sensacional. Bacana.
E não é uma geração estupenda do Peru, não. Né? Farfã, Cueva,
Trauco
e se o Guerreiro não tiver
nada. E aquele que jogou no Corinthians da Ponte? Catito Ramírez.
Catito Ramírez. Nossa, aquele lá era uma enganação. Depois jogou na Ponte.
É, esse gostava de um.
Gostava,
mascado.
Né?
Mascado.
Esse gosta.
Pelo grupo D. Não, e a Austrália é saco de pancada. Austrália.
Você acha?
A Austrália.
Um amigo meu, Hermes, da Austrália, ele gosta da Austrália, hein?
Ah, sim.
Vinícius, eu te amo, acaba de me mandar um vídeo. É o gemidão do WhatsApp. Eu não vou ligar, não, viu?
A Austrália tá sem treinador. O treinador que classificou pediu pra sair da seleção. Um dos cotados era o Filipão. Pra assumir. Mas hoje falam um nome mais forte que é do Klinsmann.
Que treinou nos Estados Unidos e não deu certo. Estados Unidos fora da Copa perde muito?
Pede, mas a federação vai sofrer. O presidente da federação disse que não é candidato à próxima eleição, o atual presidente.
É verdade que os Estados Unidos lá quer fazer uma mini Copa do Mundo?
Quer! É absurdo, né?
Honduras,
não, vai jogar Unidos, Honduras, Itália, Holanda.
Irlanda. Venezuela, chama
Paraguai.
Paraguai.
Ah, pela Costa Rica.
Costa Rica tá
na Copa,
tá
porra.
Na Copa, no grupo do Brasil.
Puta.
Tá, é?
Vai lá pra fora, tchau.
Grupo D. Argentina.
Honduras e Peru combina.
É perigoso.
É.
Esse grupo seria o da morte.
Sim.
É. E eles iam jogar em Gozai.
E México. México também. México, Honduras,
México, com Peru. Honduras,
nossa, Peru. Você é louco.
Em Gozai. Grupo D. Hermanos, Islândia, Croácia e Nigéria. Muito equilibrado, hein?
Esse sim. Da cara, Islândia é um time chato.
Tem chato. Sigurdsson.
Os torcedores dos caras é muito louco, né? Os torcedores
dos Vikings lá.
Vikings, muito.
Você viu que o país não tem uma árvore, né?
É, cara, mas é gelado lá.
Devastaram tudo, velho, na época dos negócio dos Vikings, nunca mais.
Nunca mais plantaram um graveto?
É, quase isso.
Que pena. Tem quantos mil habitantes, Islândia? Putz, 200 mil?
É,
200. É que nem Chapecó.
Isso.
E conseguiu formar um time com um dos jogadores que custaram mais caro na Premier League, que foi o nosso querido...
Gylfi Sigurdsson, tá no Everton.
Ele jogava no...
Que decepção, Everton.
No Swansea.
Swansea, né? Que decepção, Everton.
E aí, o que você achou desse grupo aí?
Equilibradíssimo, cara. Equilibradíssimo. Argentina, favorita. Não se surpreendam... Aí... Nigéria tacou 4-2 na Argentina no amistoso, né?
E o Messi já falou que a última Copa dele vai
dele dar... e da geração,
da geração se não dele. Ganharem. É, vai dar tudo nesta Copa do Mundo. Mas que nem você falou. E o desgaste dele. E se o Barcelona for pra final de Champions, tiver que ir brigando palmo a palmo com o Atlético de Madrid, campeonato espanhol, você acha que o Messi vai tirar a perna?
Ó, seco.
É.
Argentina. Croácia. Mas ali, na raspa do tacho.
Rakitic é o craque da Croácia?
Modric também.
Modric, né?
É.
Modric vai estar com quantos anos?
Mandzukic
com 76 anos será o centroavante. Mas joga muita bola no Juventus, né?
É, agora só falta o técnico deles largar de ser um imbecil.
É.
Que foi tirar sarro da jornalista do México, que achou... O que achou do treino deles, que eles tomavam... Eles iam pra piscina pelado, lembra?
Sim,
na
sim,
Copa
sim.
Aqui. Aí o técnico deles ainda foi tirar sarro do México, falou que era jogo fácil, tomou 3-1, o técnico do México falou, cadê o jogo fácil?
Pois é, e o técnico do México, que será o Osorio?
Juan Carlos Osorio.
É, mas não é o México agora não, agora é o Grupo E, onde tem Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, mas eu vou pular e vou para o Grupo F, que depois a gente fala do Brasil, com o Grupo F, que agora é o México, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul, Salek.
Coreia do Sul, 10ª Copa, parece, né? 8ª Copa seguida. Joga desde 86, 86, 90, 94, 98,
e 2002. Em 2010, foi em 2010 que ela fez, ficou em quarto lugar?
2002.
Ela ficou em quarto?
Ficou em quarto. Perdeu pra Alemanha na semi.
Ah, é?
E perdeu pra Turquia no terceiro lugar.
Verdade. O que, que você acha desse grupo aí que pode sair o adversário, que vai sair o adversário do Brasil? Quem fica em primeiro e segundo? Quem será o adversário do Brasil pra você nesse grupo?
Suécia.
Então fica Alemanha em primeiro, Suécia em segundo, México sim. E Coreia, um abraço.
Creio que sim.
Suécia é um jogo...
Seu palpite é outro? Seu palpite é esse também?
O meu palpite é esse também. Eu acho que a Suécia mostrou contra a Itália nessa tal pré-copa, né? Esse jogo de eliminatória. Nessa repescagem, vamos dizer assim. Um poder defensivo muito bom. Falta talentos individuais, né? Na Suécia a gente vê. Aquele futebol meio...
Time defensivamente realmente é muito forte.
É muito forte.
É semelhante...
É duro. É semelhante à Inglaterra
que jogou com o Brasil.
Exato. Exato.
Ponto.
Você matou a charada.
Ponto. Exato. E é assim, o Tite tem que parar de reclamar e...
E montar um esquema, montar um esquema.
Você acha que jogar com Suíça e Sérvia vai ser como?
Vai ser... A Costa Rica vai ser o jogo mais aberto. Né? Um pouquinho mais aberto. E outra coisa, a Costa Rica é limitada tanto no ataque como na defesa. Tudo bem, mas Suíça, que é, pô, quantos jogadores suíços tem na Europa, que jogam Liga dos Campeões, que estão na Europa, que é
costumado. E o muro suíço, lembra a Suíça? A Espanha só perdeu pra Suíça no primeiro jogo, em 2010,
foi,
lembra?
Foi 2-1, né?
1-0.
1-0.
Fez o gol,
se fechou.
Uma bola esticada, fez o... Cara, tinha 9 jogadores na entrada da área.
Não classificou... A Espanha foi eliminada, não foi, não.
Em 2010?
Ah, não, campeã. Ela foi campeã. Foi na 2014 que a Espanha não passou da fase de grupos.
Mas, ó, em 2010 eu assisti esse jogo. Cara, a Suíça botou 9 na entrada da área. 9. Ninguém entrou. A única chance que a Espanha teve foi uma bola de fora que o Xabi Alonso bateu e deu no travessão.
O Brasil estreou com a Suíça no... na Copa do Mundo. A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Brasil foi contra...
Croácia.
Que o Japa deu a força, né? Que o Japa deu a força. Que também é um time duro, mas a Suíça, eu concordo com você, é fechada. Acho que todo mundo vai jogar com o Brasil contra a Alemanha, com essas seleções maiores, fechado, fechado, fechado. O problema é que quando o europeu enfrenta o europeu, é meio que uma troca de gentileza, porque ele já se conhece e tal. Agora, quando pegar um sul-americano...
Vale lembrar o jogo que a Suíça fez contra a Argentina. Defensivamente, quase perfeito. A única bola que o Messi teve espaço, aí você vê o craque, deu pro Di Maria, fez o gol. E no lance seguinte, o cara da Suíça cabeceou sozinho, a bola deu no pé da trave, voltou, ele tropeçou na bola.
A bola não entrou. É, pelo grupo G, Bélgica, Panamá, a sua Inglaterra e Tunísia, Salete. Tunísia.
Eu acho que Bélgica e Inglaterra decidem quem vai ser o primeiro e o segundo, não tá muito longe disso.
Eu vou de Bélgica e Inglaterra.
Você acha que a Bélgica ganha da Inglaterra?
Eu acho que pelos talentos individuais.
Acho que a Inglaterra num pass and run pode achar um gol. Mas vai jogar travando a Bélgica, o que é perfeitamente
mas
normal.
Mas é a concorrente do grupo dela. Ela trava a Bélgica, não deixa a Bélgica pontuar. Ela não pontua, mas não deixa a Bélgica. Depois vai trocar pontos contra a Panamá e Tunísia. Quem golear mais, fica em primeiro.
E até porque outro grupo não é um grupo difícil.
Não, mas se pegar a Polônia... Eu já acho que dá pra trocar figurinha. Você imagina, vamos supor, Polônia em primeiro. Porque pra mim a Polônia vai ficar em primeiro no H, ó. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão.
Cara, acho que tá pra Colômbia.
Primeira? Eu acho que fica em segundo.
Tá pra Colômbia.
Eu acho que dá Bélgica e Colômbia.
Inglaterra e Polônia.
Aí...
Inglaterra em 2013 pra Copa do Brasil.
Lewandowski pra cima de vocês.
E Harry Kane.
Aí é outro papo. Eu prefiro o Harry Kane. Mas o Lewandowski com aquele cabelo branco tá feio demais.
Dele Alli.
Meio campo bom, hein? Ataque do meio pra frente.
Lallana.
O Lallana. Os Rashford. Laterais são bons.
Ou Kyle Walker, né? É. A zaga forte.
Forte. É um time, vai ser um time jovem e um time alto.
Que é o fruto dessa mudança do trabalho.
É, mas ser que nem a Alemanha. Colhe agora, daqui duas Copas, três, vai bater campeão.
E feito por uma empresa belga.
Assim.
Double Pass. O Flamengo tá trazendo essa empresa pra mudar o futebol. O estilo de futebol do Flamengo. Tá trazendo essa empresa aí.
Pelo grupo H, pra você, Polônia, Senegal, Colômbia e Japão, você acha que Colômbia em primeiro, Polônia em segundo?
Eu acho que sim. Senegal é um time que vai jogar alegre. Ninguém sabe.
Borja e Minas se destacam na Copa? Pelo menos
quadrado.
Primeira...
Quadrado.
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 James. Que James. Jogou muita bola contra o...
PSG.
PSG. Jogou muito bem, chamou o jogo. James Rodríguez vai fazer a diferença?
Pode fazer.
Ospina, titular no gol?
Chamou o Mondragão com 50 anos pra jogar. Lembra o Mondragão entrando naquele jogo da Copa? O jogador mais velho a jogar.
2 metros e... O Leandro não era que tinha 2 metros
1,98.
1,98. É, grandão.
Que ele entrou, que ele foi abraçar os filhos depois do jogo. Lá em Cuiabá.
Emocionante, né?
Sim, bem legal.
O time da Colômbia individualmente também é bom, hein, Solek?
Muito bom.
Quem que é o parceiro do Mina na defesa? É o Murillo?
Isso, tá na Inter de Milão.
Inter de Milão. Armeiro, Pablito, Armeiro joga?
Joga na esquerda.
Quadrado de ponta. Zuniga tá?
Não. Zuniga deve estar no banco.
Banco, né?
É.
Borja e Falcão? Não, Borja banco, Falcão...
Borja tem jogado titular, cara.
É.
Então, pode ser. Não me surpreenda, não. Eu acho que o Borja, se fizer uma boa Copa, vai ser
vendido. Eu acho que se ele fizer um bom primeiro semestre pelo Palmeiras, ele começa a cavar a titularidade na seleção.
Hein? É, se ele fizer uma boa Copa...
Acho o Mina, pra mim, é titular. O Mina.
Sim.
Se ele... que o ouvinte concorda.
E se ele aqui, fizer, né, uma boa Copa do Mundo, ele é vendido, Borja.
Ah, com certeza. Porque é a janela de abertura, depois da Copa abre a janela da Europa, né?
Sim.
E o Borja ir pra Europa, ele consegue jogar em time de alto nível na Europa, né?
Aí você, a gente vê o sorteio, aliás, você assistiu o sorteio em BH com Beto Guerra.
Nossa, que bela companhia, hein?
Pô,
de um
parceiro
atleticano, hein?
Sim.
Bela companhia.
É...
Gente boa.
Gente boníssima. É... Um dos melhores perfis do Twitter, Corneta Europa, ele falava... Inglaterra e Bélgica, eu vou assistir com 3 pranchetas, 4 computadores e 12 sites de estatística para entender o jogo.
Boa.
É, mas o Betão é dos nossos, ele curte muito futebol e adora dar os pitacos dele também. Para fechar, essa
torcedor do grupo Milan.
Torcedor do Milan?
Isso.
O Milan tá quebrado, né?
Não. Cara, o Milan fez uma coisa interessante, mas sofre na Itália igual o Brasil. O Milan contratou um time jovem.
O Milan virou o Botafogo?
Não. Não. Não acho, não. O Milan montou um time muito jovem que vai, daqui uma, duas temporadas, vai voltar a brigar.
O Milan tá muito fraco, a Juve tá muito forte.
Que você acha? O Napoli é o líder.
Sim, mas nos últimos anos...
Ah, a Juventus sobrou, né?
Sobrou, né?
Mas o Napoli foi se reconstruindo silenciosamente.
O Napoli que tinha Higuaín?
Não. Tinha Higuaín, agora de Higuaín foi pro Juventus.
Foi pro Juventus, né?
É.
Quem tá na Nápoles que se destaca?
Dries Mertens, o belga.
Ah, o Mertens. Bom jogador.
Muito quem... bom.
É, o Reina tá lá no gol ainda? Pepe Reina?
Não, o Reina saiu.
Saiu?
Saiu.
Pelo grupo E, finalizando Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, Miguel Salek.
Um grupo bom. O Tite é um grupo bom, porque o Tite, eu tenho certeza que ele vai cobrar os jogadores pra eles entrarem alerta desde o primeiro segundo do primeiro jogo desse grupo. É bom pra deixar a seleção ligada na Copa. Ela já entra ligada. Ela sabe que ela não vai ter jogo fácil. Todo mundo sabe. Eu acho que a Sérvia é mais perigosa que a Suíça. Por quê? Porque é um time que vai saber se defender. É um time que tem muita força física, mas é um time técnico. Que tem técnica. Os times dos Balcãs, a gente lembra a antiga Iugoslávia, que a gente jogou na Copa desde 90, sempre foram times técnicos. Sabiam tocar bola. Falavam que era o Brasil da Europa uma época, lembra?
Sim.
Sempre foram times fortes e técnicos.
Brasil primeiro, Sérvia em segundo?
Tô achando.
É?
Tô achando.
Seria uma surpresa, ou não?
Sérvia?
É.
Não.
Não, né?
Não. Suíça pegou um grupo tranquilo pra classificar.
É. Eu acho que Costa Rica, que fez uma boa Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 14, né?
Acho que passou.
Passou?
E o Costa Oca, vai também?
Costas Largas, você tá falando?
Costa Oca.
Não, porque aqui é Costa Rica, tem Costa Pobre.
Tem.
O Costa Oca.
Tem.
Costa Oca.
Praia Grande.
Praia Grande, né? Tá certo, a gente passou aqui pelos grupos da
Zé,
Copa do Mundo.
Zé, você não deu muito seus pitacos.
Não, eu só vou dar os pitacos agora, a gente passou pelos grupos, mas aqui, Salek, no grupo A, então, ficaria Uruguai e Egito.
Isso.
Espanha e Portugal.
B, sim.
França e Dinamarca.
Com um asterisco, porque eu acho que o Peru ainda vai...
Com um asterisco, é. Coisa. Então vamos deixar o Peru correndo por fora, hein? Por fora.
O André Neri quer correr por dentro.
É. Argentina e Croácia, pra você.
Com asterisco, porque esse é um grupo muito difícil, cara.
Eu...
Um abraço pro Paulo André, lá de Brasília.
Eu pinto um quadro pra nós. Brasil e Sérvia.
Sim.
Sim. Pelo grupo F, Alemanha e Suécia.
Isso.
Aí eu concordo com você. Grupo G, você falou Inglaterra e Bélgica.
Não, eu acho a Bélgica é favorita.
Mas eu também acho. Um pouquinho. Um pouco de favoritismo. Mas deixa a bola rolar e a gente vai saber. Mas Bélgica e Inglaterra. Posso falar? É. Se a Inglaterra patinar, meu irmão.
Não, não tem explicação.
Não tem explicação. Agora, se a Bélgica ou a Inglaterra
classificar patinar, bem, classificar bem.
Empatou um, ganhou os dois?
Não, Inglaterra classificar bem assim. Eu acho que ela tem tudo pra classificar.
Não,
pô, o time é muito bom.
Tunísia e Panamá.
Sabe que me perguntaram o que, que eu acho da Inglaterra? Eu acho que a Inglaterra vai fazer uma Copa digna.
O que, que é Copa digna? Ser eliminada nas quartas? Por uma seleção fortíssima.
É, vai brigar. Entre os oito ali, cara.
Ah, França, Inglaterra. Pô, perdeu 1-0 pra França ou perdeu nos pênaltis normal?
Brasil. É a tradição da Inglaterra perder nos pênaltis. Mas assim, se a Inglaterra chegar a ganhar, der um pau na Bélgica, já tem um cartão de visita.
Já tem um cartão de visita.
Olho na Inglaterra.
É, isso aí.
Mas eu acho que a Inglaterra não, bate, não chega em semifinal. Se chegar, pra mim é uma surpresa.
É verdade que a Inglaterra vai jogar de colete?
Vai, né?
Porque não tem camisa.
É. Ou joga tatuado, igual eu tenho a tatuagem.
É aqui. Verdade. Essa tatuagem tá nas suas costas. Eu vejo muito essa tatuagem.
Ah, não, vê não. Seu merda.
Polônia, Polônia e Colômbia. Pra mim, pro Salek, Colômbia e Polônia. Então nós concordamos praticamente com
85%.
Né? É, a Copa do Mundo que começa no dia 14 de junho. E até lá, Salek, você vai voltar aqui no programa, nós vamos fazer o aquecimento da Copa, durante a Copa vai ter os programas aqui trocando as bolas, nós vamos discutir os jogos da Copa do Mundo também, o Campeonato Brasileiro para, mas as Copas...
Só a Série A.
Só a Série A. Para, os outros campeonatos continuam, tem jogo normal, porque o calendário é muito extenso. Infelizmente, não é o calendário europeu, tem que se jogar bola.
Você viu quantos jogos o time que mais vai jogar no Brasil vai jogar, que é o Flamengo, né?
Quanto?
83.
Nossa, muita coisa. É muita coisa.
Jogo. Cara, é que eu falo. Eu tenho a tese que o defesa estadual é inútil.
Eu também acho. Eu acho que deveria tirar os times grandes do estadual, deixar só esses times. Você tira o Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, um exemplo. Dá quatro vagas pra quatro times lá. Põe lá o Guarani, a Portuguesa, o São Bento lá, o São 15. Põe pra eles jogarem, eles disputam o campeonato. Aí você faz o... Quem ganhar o Paulista já tem uma vaga direta na Copa do Brasil lá nas oitavas, sabe? Dá uma premiação pro cara. Aí joga a Copa Paulista. Põe uma Série E. Aí joga uma Série E. Faz uma liga. Faz 50 times na Série E. Só um jogo só. Um aqui, um lá. Se classifica.
Não, o campeonato não. Paulista deveria ser assim.
Também classifica um
por exemplo,
que nem Copa. Tinha que ser que nem Copa do Mundo.
Os times disputam Série A e Série B, que eles têm calendário ano inteiro até Série C. Eles têm que dar férias pré-temporada. Vai fazer. Lógico. Aí você vê quantos times vão sobrar. Meu, faz 16, 8, 4, 2. Pau.
Eu faria um Paulista, ida e volta, só com o time do interior. Ida e volta, pros caras jogar. Para os caras terem pelo menos 5 meses de calendário. Na hora que eles acabou o Paulista, você já vai entrar junto com os caras da Libertadores. Ah, mas um Paulista vai entrar, um Carioca vai entrar, o outro vai entrar lá na Copa do Brasil, sabe? Ó, você vai entrar direto na Copa do Brasil. Aí você vai entrar, não tem ranking. O Paulista, o Mineiro, campeão do interior de Minas, não sei o quê. Tira Cruzeiro, tira Atlético Mineiro, tira Flamengo, esses caras. Tira desse campeonato estadual, velho.
Mas mata-mata, um jogo só igual na Copa da Inglaterra. Se tiver impacto, tem
replay. Porque campeonato paulista, sabe pra que serve? Não sei se o ouvinte concorda. Pra derrubar treinador. Aí o Roger Machado tá preparando o Palmeiras. Ele fala assim, porque lá no Palmeiras é assim. Gente, Paulista, nós vamos só ensaiar. Eu vou meter o Felipe Melo de centroavante, o Borja de goleiro. Tô dando um exemplo. Claro. E eu vou testar esta merda assim. Tá bom? Beleza, todo mundo aprovou, os jogadores aprovaram. Só que aí...
Não, Twitter não.
Não, não, é isso que eu ia falar. Aí, internamente, isso não se fala. Olha, nós vamos pegar o Paulista pra só treinar os caras. O Twitter não vai aceitar, o torcedor não vai aceitar, tal, tal, tal. Então,
sabe, que é
aí o Roger...
Falar que é soberba.
Aí o Roger vai falar assim, pô, João Pedro contra o 15 no Palestra. Um exemplo, vou meter esse moleque de segundo volante, vou meter o Thiago Santos de primeiro e vou jogar com Lucas Lima e Guerra. Vai testar, ele vai testar. Aí o Palmeiras empata. Um exemplo. Ah, é o Pardal, é o Caraco, é a periquita da minha avó. Porra! Aí,
da sua avó?
Nossa, o senhor já tá velha, já tem 87 anos, tá caída, velho. Tá escorrendo pela perna. Aí o cara lá na internet enche o saco. Só que na hora que perde a merda do campeonato, fala que é paulistinha. Só que na hora que perde um pato jogo com 15, dá um puta de um valor pro negócio. Nossa, meu time não pode perder. Então eu sou que nem você. Tira. Pra não acontecer essas merda, tira.
Faz uma pré-temporada legal.
Acabou. Né? E se não fala assim? O titular do Palmeiras, Silvestre, João Pedro, Antônio Carlos, Thiago Martins, Vitor Luiz.
Jean,
Rafael Veiga, Johan e Fernando. Aí o Fernando do 20. No ataque,
José Aldo.
José Aldo e
Léo Passos.
Não,
aquele Aníbal lá também.
Keno, não, que era o titular, não era o Keno, Pontinha lá, o Michael Nunes, o Roger Guedes, um exemplo, se ficar. Ou o Eric. Pronto. Esse é o time. Acabou. Já avisa, não queremos gastar tempo e perder tempo com esta merda.
Precisa ganhar. Vou
dar um recado.
Pra não cair, precisa ganhar 4 jogos.
Não, mas vai ganhar.
Não. 4 jogos. Vamos falar a conta clara.
Aí você põe no banco. Pra ir jogando, pra ir soltando a musculatura, André. Moisés. Lucas Lima. Jailson. Só pra soltar a musculatura. Manja? O lateral lá, o Mike. O Diogo Barbosa. Só pra soltar a musculatura, ó. O Diogo, você vai jogar 20 minutos. Eu vou sacar o Vitor. Só pra soltar a musculatura. Você já vai dar um recado pro torcedor. Nosso foco é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Essas 3 competições.
Aí o torcedor vai falar, não vou no campo. Baixa o ingresso.
Então tá bom.
Baixa o ingresso.
É 20 pau, não, é 10.
Não.
Comprar um, ganha outro.
Não, isso. Assim, você não viu família? Assim vai gente,
né? Não, não vai. Mas você não viu família? Lembra lá que você falou que você me passou o seu avante lá, que era que, você falou que a gente ia fazer o um esquema de família lá, que não deu... Você comprava pra você, você ganhava do seu filho, mesmo setor. Então, você põe lá, 20 reais, você comprar um, ganha outro. 30 mil.
Não, põe 50, que assim, tem o custo.
Quem é
custo
nunca alto. Foi vai ter oportunidade ir. De ir. E vai ver um Palmeiras e Botafogo. Vai ver um Palmeiras e Santos.
Palmeiras e Santo André.
Vai ver o Palmeiras e Santo André, vai levar o filho, vai pagar 20 reais, vai conhecer um puta de um estádio. Pronto. E começa a preparar. Não é, gente, não tô falando aqui foco Libertadores, que nem sendo. Foco não é obsessão. É preparar o time para disputar essas 3 competições iguais. Libertadores
é consequência.
A Libertadores tem que ser disputada que nem o Grêmio disputou. Na hora que teve que escalar o terceiro time, ele fez frente pro Palmeiras no Pacaembu.
Atlético Mineiro,
ele,
né?
Ele fez frente
no último Atlético jogo Mineiro, agora.
Ele só tomou a fumecada do Palmeiras ali 3-1. Só que a cabeça já tava na final.
Na semi.
Então, o Grêmio fez certinho. Ah, vai pegar o Grêmio, não ganhou o Gaúcho?
Não, quem ganhou foi o Novo Hamburgo.
Pois é. Ele morreu por causa disso?
Não, mas
cara que morreu. Ele ia matar. E perdeu pro Novo Hamburgo no pênalti.
Os caras iam matar o Renato.
É. Matar o Renato.
Matar.
Por isso que eu falo, mesmo. O estadual serve pra acabar com a vida do cara. Aí o Renato. Perdemos no pênalti, saímos. O Inter foi eliminado também.
Perdeu a final.
Nos pênaltis.
Aí o que aconteceu? Chegou na semifinal da Copa do Brasil.
É.
Semifinal. E perdeu no pênalti.
E qual era a obrigação do Inter esse ano?
Subir.
E a do Grêmio, no caso, disputar quantos campeonatos?
4
de alto nível.
Semifinal da Copa do Brasil, semifinal do Campeonato Gaúcho.
Terceiro
lugar, jogando 40% dos jogos com o time C.
E aí? E campeão da Libertadores. E tá aí, viajou, chegando lá.
Tá no Mundial.
Ah, é dia 12, né, o primeiro
jogo. Terça-feira.
É. Por que o Palmeiras não faz a mesma coisa, gente? Mas
só acho que não abre mão do brasileiro.
Não. André... É. Eu falei paulista.
É, estadual.
Estadual, porque isso daí é começo de temporada, soltar a musculatura. Perdemos o Moisés no paulista. Ele tomou a cacetada no joelho, acabou. O que aconteceu com ele?
Acabou o ano dele.
Acabou o ano e ele podia ser um cara útil pro Palmeiras. A gente viu que ele era um cara útil. Falar que o cara não sabe jogar futebol.
Nossa,
é uma brincadeira. É
besteira. E ele vinha.
Alto nível. É. Ele foi o melhor meio-campista do ano passado.
Foi o melhor jogador.
Ele foi o Hernanes do São Paulo, ele foi pro Palmeiras.
Ele foi o melhor jogador do campeonato.
O melhor do campeonato. Aí põe o cara com um puta cavalo, com aquele porra lá do.
Do Linense.
Do Linense.
Zé Antônio. Sumiu, né?
Sumiu.
Quem sabe dele. Acabou.
Ele quebrou 2 esse jogo, né? Lembra?
É.
Foi o Moisés e teve um outro.
Aí você pega o Moisés. Aí você imagina, você põe o Lucas Lima, o Dudu, lá pra jogar no pasto. É, verão. Chuva, fica um pasto, aí você põe o cara pra jogar.
Com o Bragantino.
É, com o Bragantino, lá naquele campinho que você já foi lá.
Eu também já fui vários.
Legal, lá. Não é legal.
Como assim, meu, é da hora.
É a melhor que tem.
Putz, cara, tem um restaurante embaixo da arquibancada, né? Maravilhoso.
Você tá fazendo o jogo cheiro da. Aquele cheiro
é maravilhoso,
bicho. Aí quebra aí o Dudu.
Eu comi o. Como chama o.
Marcelo Veiga.
O
sanduíche chama Marcelo Veiga.
É, os sanduíches é tudo nome de.
Eu comi um que chama Cláudio Witt.
Eita!
Comi.
Mas é direto.
Comi com pauzinho.
É direto.
Porque aproveita que a Midori é japonesa.
Tem o Puglinho também.
Esse daí é direto.
Direto.
As costas,
esse já come repetido.
Ele fala pra eu estourar os cravos das costas dele.
Nossa, que nojo.
Chico dos horrores.
Empurrando a janta. Aí,
meu Deus.
Você entendeu? Seu Alec, É isso.
Não, mas é mesmo, cara.
Aí você joga o Brasileirão, lindo, a Copa do Brasil, 50 milhas. Até se você for campeão,
vai ter jeito de
quantos jogos você precisa ganhar mais
18
do brasileiro? Quantos jogos você precisa ganhar pra jogar para ganhar a Copa do Brasil, no caso do Palmeiras? Oito.
Oitavas, oito. Quartas, semifinal, vezes 2, 8.
Aliás, não, tem, acho que tem a. O Palmeiras jogou a fase anterior lá com.
A quarta fase, não.
O Palmeiras entrou a Copa do Brasil direto contra o Inter?
Foi, né? É,
Parou no Cruzeiro.
Nas quartas.
Isso aí. Então, ó, aí você vê. Ó, os times da Libertadores, que tem pré-Libertadores, eu não sei se os times da pré vão entrar direto também.
Vão, né?
Vão,
e aí os mais os.
E mais o América Mineiro.
É, porque foi porque o campeão da Série B. E tem mais um, acho que é mais. Entra mais um ou dois que é do ranking, melhor colocado no ranking, e entra também.
Não entra não. Aí esses times vão jogar a fase de grupos. Ou seja, vão ser 6 vagas na fase de grupos. Os caras vão se matar, cara.
E o Palmeiras tem que pensar no quê? É, no título. Não é na grana.
8 jogos. Oito jogos pra levantar mais uma taça.
Ah, ganhou 50? Consequência. Eu fui campeão. Do quê? Da Copa do Brasil. Ah, você jogou 8 e foi campeão.
Quem que falou isso? Uma pessoa que é muito criticada, um colega nosso que é muito criticado.
Mais uma.
Redes sociais.
Marcos Ribeiro monetizando o Web Rádio Verdão.
É nóis, Ribeirão. Um
obrigado. Quem que falou isso quando o Palmeiras
só ganhou, tem uma bomba,
ganhou,
só que ele monetizou.
Ganhou a Copa do Brasil em 2015? Antero Greco. Falou o seguinte. Isso eu me lembro muito bem. Esse foi o cara que bateu muito firme no Mustafa. E falou o seguinte. Não importa dinheiro. Não importa a consequência. O que importa é o Palmeiras ter voltado ao status dos grandes.
Sim.
O seu torcedor poder usar a camisa.
É o orgulho,
dizer
né?
Dizer campeão. Ver que o time renasceu.
É, agora vamos lá. Não gosto de polêmicas.
Tá.
Eu sei.
Yuri Cauê. Não, o César Fedato. Fedato, hein? Tem nome de jogador. Time reserva no Paulista e pronto. Beleza. Aí o outro já na sequência. Yuri Cauê, Palmeiras dá pra ganhar essa merda com o time reserva. Eu vi esse ano que o Palmeiras tinha 3 times. Lembra? Nós temos 3 times.
Mas eu pensei que se você treinar o time reserva pra disputar, pode ser que consiga.
Então, mas
o problema é essa reserva, troca, né?
Entre aspas, André, é que titular é quem joga.
É mas que eu posso falar um negócio? Nenhum técnico aí que passou pelo Palmeiras esse ano aí, não treinava o time reserva do jeito que era pra treinar.
Não tinha técnico que queria dar treino.
Não é? Aí, ó. Aí como é que você quer que ganhe? Você pode ter 3 times, você não treina os outros 2 times,
só que vai ganhar reserva, o quê? O seu reserva, ele vai ter que ter a consciência que ele é o seu titular. É isso que não teve.
Que teve em 2016, que perdeu na quarta de final da Copa do Brasil.
Tudo bem.
Mas ele falou o seguinte...
Foi eliminado com empate, de 1-1.
Tá, foi eliminado.
O Elione foi expulso.
Tudo bem.
Que volta, hein,
Elione. Tá, tudo bem. A gente vai falar sobre isso ainda se tiver tempo. Mas ele falou, esse é meu time, jogar a Copa do Brasil se eu classificasse.
Acabou.
Com uma outra
bancou. Mudança. Bancou. O que falta é bancar. Aí o Yuri fala, mas Palmeiras tem time pra ganhar com reserva. Não tem. Reserva de ninguém ganha campeonato. O reserva do Grêmio não tinha a menor condição de ser campeão brasileiro.
Só que era um time extremamente bem treinado.
Tudo bem, mas não ganha.
Não, então,
não
mas ganhar. Se você treina os dois times... Você tem uma chance maior. Agora, se você só coloca lá porque é os reservas, põe aí.
Se o seu reserva vai jogar ocasionalmente, ele pode conquistar alguma coisa. Agora, se você pegar um reserva e disputar uma Copa do Brasil, um Brasileirão, vai ser difícil.
Brasileiro,
Copa do Brasil. Por mais que você treine. Só que o meu amigo fala aqui: Palmeiras tem obrigação de ganhar tudo, disputar tudo. Não tem obrigação.
Vamos lá, o Palmeiras tem obrigação de entrar para disputar.
Exato. Sim.
Concordo. Título é consequência do trabalho.
E ele não pode ser pior do que os seus concorrentes.
Não, não
ele
pode.
Tem que ser igual ou melhor.
E outra, você pode jogar melhor no futebol e não ganhar.
Faz parte.
É porque é o futebol. É o
jogo. Só que você tá vendo que você tem um time competitivo. Ah, o Palmeiras chutou 6 bolas na trave e perdeu nos pênaltis pro Grêmio.
Caímos na Libertadores 2016. O que a torcida fez? Aplaudiu, cantou, porque sabia que vinha coisa boa.
Porque o espírito do time era do quê? De um time campeão.
De luta, de brigar, de disputar.
Exato.
Então, o Paulo Nobre sempre falou uma coisa muito certa. Palmeiras não tem que entrar... Assim, Palmeiras não precisa montar time pra ser campeão. Palmeiras tem que montar time pra disputar. E ter qualidade pra disputar. Tendo qualidade, o título é consequência. Em 2015, o time tinha muita qualidade, apesar de um banana, que aliás, ainda bem que caiu pra Série B, que é o lugar dele, né? Que vai disputar a Série B ano que vem, ou nem vai disputar, né? E em 2016, o time a gente não precisa nem falar. Né? Então o Palmeiras tem que disputar. Por que que o Grêmio... Por que que o time C do Grêmio era bom? Porque era bem treinado e tinha condição de disputa.
Bom, o Palmeiras contra o Grêmio no ano passado não entrou com todo reserva contra o Grêmio aqui no Palestra. O Gabriel Jesus jogou também, né?
Não, jogou porque ele estava suspenso no Brasileiro.
Então, mas é que o nosso amigo aqui, o Vitório Martins, o Palmeiras com o time reserva quase chega na final da Copa do Brasil em 16. Esqueceram? Não, não estava só com reserva.
Não, o Gabriel, o primeiro jogo jogou com 11 titular. O segundo jogo, o Gabriel Jesus jogou porque ele estava suspenso no Campeonato Brasileiro.
E o Palmeiras tinha perdido 2-1 pro Grêmio lá.
Fez 1-0 aqui,
daí fez teve 1-0 expulsão. Fez 1-0 aqui, teve expulsão do Alione.
Aí jogou com 10 e ainda quase fez 2-1. Porque o Grêmio foi os 11 para trás.
É.
Aliás, o Palmeiras mandou 3 bolas na trave do Grêmio aquele jogo.
Sim. Então não era assim, um time totalmente reserva. E outra coisa, que nem o Salek falou... A competitividade do Palmeiras ano passado era muito grande.
Muito!
Que na hora que você tirasse um cara e colocasse o suposto reserva, continuava o mesmo
nível. A gente
assistiu... E tinha bem menos mimimi.
Ah, sim, tinha
bagunça.
Nós fizemos aquele jogo lá. Como é que a gente saiu conversando, nós três, o Cláudio?
Ah, feliz, tranquilo.
Eliminado?
Ah,
o time jogou bem. Foi. Seguro. O time foi seguro aquele dia.
E você ser eliminado numa Copa do Brasil liderando um brasileiro é diferente. Vai ser eliminado uma Copa do Brasil no oitavo, pra você ver o que acontece lá no Palmeiras.
Tá.
Vai lá. Se o Palmeiras é eliminado do Grêmio do jeito que foi lá, 1-1, com expulsão, time mesclado, e o Palmeiras é o sexto colocado do brasileiro, os caras iam matar o cara.
Crise.
Ah, como que vai pra Libertadores agora? Como que nós vamos conquistar merda nenhuma agora? Como era líder? Vamos aí, foi eliminado. Então, é o que nem...
Nosso torcedor podia ser menos chato.
Eu também, acho que, né? É o torcedor mais chato do mundo, é o palmeirense. Ele é chato com o próprio palmeirense. Ele é chato com tudo, velho. Ele é chato com tudo. O Palmeiras, se ganhar de 6-0 do São Caetano, não vai ter que ganhar de 8. Então, calma
vale,
lá.
Vale falar, o ano foi frustrante, muito. Mas o ano não é de todo ruim.
Um abraço não. Pra galera do Mato Grosso, hein.
Ruim. Bom, pra mim é o ano do... Desculpa, ruim pra mim é o ano do Curitiba.
Péssimo. Não, péssimo. É, ruim de São Paulo.
São Paulo?
São Paulo. Não, São...
Defensa e Justiça.
Não é?
Ah,
os caras brigaram pra não cair, a gente
perdeu, jogou 6 contra o Corinthians e perdeu 6.
Então, eu tava conversando, só empatou no Morumbi. Respondeu todos.
Empatou porque o juiz.
É, dá uma força, né? Dá uma força. Eu tava conversando com alguns colegas do trabalho. É o seguinte: de quem que o ano foi bom? Corinthians, a gente não pode negar. Grêmio. Se você.
O Flamengo pode ficar...
Depende, pode ser que seja.
Razoável pode ser ruim, pode ser bom, depende
de quarta. Depende de quarta-feira.
De quem que o ano foi bom? Vasco.
Vasco, muito bom.
De lutou pra não cair.
Chape, muito bom.
Chape. Bateu. Foi além da meta. A meta da Chapecoense era não cair no Brasileirão.
Chapecoense deu um tapa.
Gilson Kleiner.
Da sociedade.
Quem é o técnico?
Gilson Kleiner.
Eu nunca critiquei. Não, mas tem gente aqui na mesa que.
Não, que é o padrão
dele. É uma bosta.
É o padrão dele. Ele pegou o time no padrão dele. Pra ele, é aquele time mesmo. Ele é o técnico de Ponte, de Chapecoense, de Goiás.
Decepção pra você...
Palmeiras foi decepcionante, frustrante. Sim,
foi frustrante. Pela expectativa que criou.
Não foi ruim, né?
Não foi péssimo.
Não foi péssimo, mas foi frustrante.
Foi tesão.
Pelo que apresentou, não, ele caiu muito. Botafogo.
Broxante, né?
Eu ia te falar uma coisa. Botafogo.
Atlético Mineiro.
Na minha opinião, esses três, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro...
São Paulo também.
Não, o São Paulo...
Flamengo também, tá, né?
Calma, o Flamengo ainda não. O São Paulo não se criou-se expectativa que ele ia ganhar alguma coisa.
Até criou no começo do Campeonato Paulista.
Ah, tudo bem, mas é o que nem você falou, regional não é muito parâmetro. Mas o Palmeiras... Ah, Michel Bastos, entrega a taça. Palmeiras contrata a Borja, entrega a taça.
Foi buscar no aeroporto.
Aí você vê o Galão. O Galão! Toca a bola pra agonia nas pernas, Galão! O Galão.
Fez um golaço ontem.
Robinho.
É. Fred.
Fábio Santos.
Otero.
Felipe Santana, Otero, Casares, Vitor, Marcos Rocha, depois o Leandro Silva lá. O meio campo, o menino Iago subiu. O Elias.
Rafael Carioca.
Porra.
Aliás, o Elias vai jogar nos outros times falando do Corinthians. Só fala do Corinthians. Só fala do Corinthians,
né? Ele ama o Corinthians.
É.
O Elias não vai mais pra seleção porque. Saía muito junto com o Michael, lateral direito. Chupava pirulito de carne.
Michael caiu.
Paleta angolana.
Nossa, você é o negão da piroca. E aí o Galo e o Botafogo, que tava numa constante legal, tava com trabalho. Pô, o Botafogo foi eliminado na Libertadores pelo Grêmio. Surpreendente, assim, de uma coisa 1x0, 0x0, igual pra igual. Mostrou sua força. Eu achei que ia bater ali entre os 5, 6. Ficou.
Mas
fora.
Você sabe o que o Jair Ventura falou? Torcida ferrou o time.
Pois é.
Foi invadir o treino, cobrando.
Isso que eu ia falar agora. Invadiram a chita, caiu. Lembra? Foram buscar a chita. Sim. Depois da derrota.
Invadiram o São Paulo, quase.
Invadiram o São Paulo, se não
o
Profeta. Mas antes do Profeta. Invadiram antes do Profeta. Depois do Profeta, chamaram só pra trocar ideia. Lembra?
É isso mesmo.
Aí veio o Profeta. Quase o São Paulo dança. Palmeiras agora aí. Com cartinha, com manifestação. Pau.
Cara.
Botafogo. Perderam lá? No pau.
Fluminense também, né?
Fluminense foram querer conversar com o Abel.
Quase
o Abel no aeroporto. É. O Abel ficou trocando ideia com os caras. Os fortão lá de regata do Fluminense desceram lá no meio do morro.
Quase
do Fluminense.
Pau, é?
Quase pau.
Aliás,
também.
Aliás, parabéns pra eles. Estão tudo na cadeia.
Pois é. Estão na cadeia e onde tá o time?
Quase foi.
Ganharam 800 mil reais.
Escaparam na penúltima rodada.
É. Escaparam ganhando a Ponte.
É, então.
É o Daronco que fez o serviço, né?
Eu não acho. Não acho mesmo, cara. Não acho.
Não acho.
Se você ver o lance, ele fez duas faltas pro cartão amarelo. Agora, a questão é, o Daronco faz isso todo jogo?
Nada.
Então.
Nada. É isso que eu falo. O Real Madrid Galáctico muitas vezes não ganhava nada e todo mundo era eliminado pro Lyon. Vitor Martins.
Cara, o Real Madrid.
Vitório Martins.
O Real Madrid vale falar o seguinte: quando o Zidane entrou, o Real Madrid tava numa baixa, tinha tomado 4 do Barcelona dentro de casa.
É isso mesmo. É.
O Aleph Gondim, porra, Zé, disse tudo. O torcedor palmeirense é chato, é mais chato que tem. Inclusive, eles criticam
os próprios
amigos. Eles criticam os próprios torcedores do Palmeiras no Twitter, em Facebook. A gente aqui é muito cornetado e tal, por torcedor palmeirense.
E a gente também é chato.
Eu parei.
Por que você parou?
Psicólogo do Edmundo, eu tô indo.
É? É. Eu vou procurar amanhã, então, o psicólogo do Felipe Melo.
Você vai parar, você vai ficar melhor.
Você vai entrar no culto também?
Abraço. Boa. Da galera do Mato Grosso. Além do Scarpa, tem mais alguém para garimpar naquele Salek.
Vamos lá.
Parem as máquinas.
Vamos lá. Notícia que saiu no Globoesporte.com. Fluminense Palmeiras negocia.
Para. Calma, você tá muito...
Mas não vai pedir pra monetizar, senão o cara lá vai editar o vídeo
depois. Monetizar não, vai ter que fazer transferência bancária agora.
Ted.
Nossa, meu, muito que...
Calma só.
Eu fui num coco.
A gente volta já.
Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato, publicidade@webradioverdão.com.br.
Premiata FCV, especialista em auditoria de condomínios. Ligue 2631 1153.
Web Rádio Verdão. Pizzeria Cezane, a melhor de São Paulo. www.pizzeriacezane.com.br. Zé Mistério.
E consultas, ações digitais, resultados reais. Acesse www.consultas.com.br.
Conheça a loja da Web Rádio Verdão. Web Rádio Verdão. Produtos exclusivos, personalizados e com descontos para associados. Acesse agora o webradioverdão.com.br/loja. Compre produtos exclusivos e ajude a Web Rádio Verdão.
André Zé!
Isso é uma vergonha.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
amor de Deus, que beleza. Sobe o hino do Verdão, eu quero 10 minutos de Verdão e 40 de Marcão. Ei, saudade do Marcão no terceiro tempo do Milton Neves, hein? Coisa boa. Hoje quinta-feira, hein? Mais meia hora de programa pra você participar aqui até as 10h30 sem tirar de dentro. Comigo, Zé Mistério, Miguel Salek, André Neri fazendo a diferença no seu rádio. Final de semana chegando, quinto dia útil, já tá, recebeu o 13º. Parabéns, já monetiza aí. Eu não tô pedindo, mas se você quiser, filho, monetiza
pra nós. Só tô dando toque.
Mas você vai participar do sorteio, ó. Eu falei pro pessoal que ia sortear hoje, mas eu vou deixar pro último programa duas camisetas, tá? E aí vai ser legal. Se você for de São Paulo, você vem retirar aqui nos estúdios da Web Rádio Verdão e vem fazer um programa trocando as bolas com a gente ao vivo. É, você que vai ficar falando aqui, dando sua opinião. E se tiver convidado especial, jogador, você vai participar do mesmo jeito. Não tem problema, não. A gente até te avisa, ó. Vai estar o jogador tal, se quiser levar a camiseta pra dar autógrafo,
tal. Vamos parar de fazer um programa na Cezane, cara. Bater umas pizzas da hora lá.
O cara quer fazer, ele só quer comer. É mais fácil, eu posso ir levar minha família pra comer? Ele dá desculpa do programa pra levar o filho, a filha, a mulher.
Não, é eles que falam, quando eu falo,
o filho dele fala, pai, eu te estúdio.
Aí tô nem vou.
Não, eu tô na Cezane. O filho dele cata o Uber, vai lá, senta, ele come, começa a comer pra caramba e depois vai lá no carro, espera o programa acabar.
André Neri, leva eu lá na Cezane, eu dou entrevista. Eu quero sua pizza.
Jairo,
esse aí não.
Um abraço pro Jairo Pinheiro, acabou de monetizar.
Grande opa. Abraço, obrigado.
Ó, o do trocando as bolas você manda pra minha conta e o do jogo fica pra você.
Mandar.
Ué. Eu tô fazendo lobby aqui, ó. Eu estou fazendo merchan, que hoje eu...
Mas o cara vai me denunciar? Não vai denunciar você.
Denunciar você.
Ó, já consegui 110 hoje, hein?
Opa!
Manda metade pra mim aqui, ó. Bom, vamos nessa então, vamos falar... Calma. Alberto Valentim foi demitido. Antes de ir pro WhatsApp, hein?
Metido?
Demitido.
Demetido.
Queria saber o que, que você, primeiro, que a, até a explanação de André Neri é um pouco mais aguda. O que, que você achou, Salek, desse essa não continuação de Valentim?
Bom pros dois. Bom pros dois. O Palmeiras tem a oportunidade de começar a nova janela de trabalho. O Valentim e o grupo já tinham, sabe, estavam mais envolvidos com uma relação de treinador-jogador, sabe? Muita afinidade. Isso influencia em escolhas de jogadores, critérios técnicos. Então acho que foi bom para os dois. O Alberto vai seguir a carreira dele de técnico. Eu não acho que ele esteja pronto para o desafio. Se fosse ele, eu ainda...
Subir os degraus ainda, né?
Tentaria algo melhor. Não sei, cara.
No Atlético Paranaense, talvez?
Ele vai para o esporte?
Provável. Esporte, acho que não.
Eu acho que ele vai para o Atlético Paranaense.
Só se o do Atlético for para o Santos.
Quem?
O treinador do Atlético
Português?
Paranaense.
É. Já rodou?
Então, mas aí o Santos quer ele. Ah, ele rodou?
Rodou.
É, o Santos queria ele.
Rodou no final do...
Mas...
Rodou ele e o Paulo Tuori.
Ah, Alberto Valentim, Atlético Paranaense.
Ué, pode ser uma boa. Ele começou a carreira dele de auxiliar dele lá.
Ele jogou lá, né?
Jogou. Foi do Guarani direto pra lá.
É.
Foi direto pra lá.
André, o que, que você achou dessa não continuidade do Valentim?
Cara, não tem jogador que encerra um ciclo no time e é melhor que saia? O Valentim é a mesma coisa. O ciclo dele no Palmeiras foi. E como eu vi o nosso amigo Guilherme Palese falando, lá na Mix FM, Valentim foi porque os caras pensaram em tirar a muleta dos jogadores, né? Mais ou menos assim, entendeu?
Sim.
Ele seria uma sombra pro Roger, ele ia atrapalhar o Roger. E se o jogador não gosta do trabalho do Roger, não gosta de cobrança do Roger lá, e adivinha, quem tá lá no banco? Valentim, que é o amigão. Então, cara, pra mim foi bom. Pra mim foi bom.
Bom, tem que ter ciclo novo.
Vai lá, vai treinar um outro time, hein? Vai treinar o Atlético Paranaense, que você tá, né? Tá quase, né?
Eu falei que é legal ele falar que os jogadores assimilaram o trabalho dele, sim, e que pra alguns outros conceitos, ele precisava de um tempo maior de treinamento.
E tem mais, implantar. Cara. E tchau, linha alta.
Então, não é questão apenas da linha alta. Assim,
não, a linha alta, você utilizando ela num esquema de uma forma, não, mas não que você tem que plantar os jogadores ali pesados no meio de campo, né? Plantar
o jogador, você tem que ter uma zaga rápida.
Então, você vai plantar o Dracena, o Gaia, ferrou, meu.
Assistindo nos mesmos jogadores.
Então.
Não é só na defesa, é na defesa, no meio.
Então.
No ataque.
Então. Então, foi bom, vai lá pro Atlético Paranaense.
Não, acho legal, vai ser bom pra carreira.
Vai ser bom pra ele, vai ser bom pra todo mundo.
Eu sou ele, vou pra Itália, acompanhar um pouco do trabalho do treinador do Napoli, que é uma coisa muito boa de se ver. E tá tentando trazer pra cá o conceito, a implantação desse tipo de jogo.
É, eu vou te falar uma coisa. No maio, quando o Cuca voltou pro Palmeiras... No começo de maio, depois a gente ficou sabendo de um tempo aí que o Valentim ia voltar. E eu e o Cláudio Ritt, a gente já tinha comentado aqui que não gostamos da volta do Valentim. E aí muita gente veio perguntar, até em mensagem sigilosa no Twitter, na DM e tal, o cara falou, pô, mas por que você não gostou? Você não falou no programa, você não falou no Twitter e tal, bababá, babá, aquelas coisas. Eu falei, cara, não vou ficar falando porque é assim... Se você fala, os caras acham que você tá torcendo contra.
Se você não fala, é porque você não fala.
Se você não fala, é porque você não sabe porra nenhuma. Ah, você não fala porque você não sabe porra nenhuma. Se você fala, você tá torcendo contra. Ah, você só tá falando que o cara é assim, pra depois, quando der errado, você falar, tá vendo? Eu avisei. Eu falei isso.
Avisei.
Você fica entre a cruz e a espada. Se eu falar e o cara fizer besteira...
Não, mas eu já tinha falado isso no... Em 2015, você lembra? Que a gente falou, chegou a fazer programa aqui falando sobre...
Quando ele começou a substituir constantemente Gilson Kleina, Marcelo Oliveira e tal, já vinha aquelas informações, aquele sintoma de que ele é amigo da boleirada.
Cuca não quis treinar o time, vamos falar a verdade,
não,
vai?
Não. O Cuca não quis e trouxe ele de volta.
Trouxe tipo o escudão, né?
O escudão dele. Ah, você treina lá e a gente vê o que dá. E o jogador é chifrado pela mulher... Ele conta pro Valentim. Ô, Valentim, eu não tô com cabeça pra jogar, porque eu peguei minha mulher dando pro meu melhor amigo. Aí o Valentim vai lá, ô, meu, calma aí, você tem dinheiro.
Isso é coisa que puseram na sua cabeça.
Você pode comer o que você quiser. Aí o cara vai e se empolga. Aí o outro falou, ô, Valentim, sabe o que é? Ontem eu fui no aniversário, pisaram no meu dedão, cara, o meu dedão tá mais. O Valentim vai lá, e aí começa o que você falou, afinidade. Vira um Big Brother. Ele começa a se confinar muito com os caras começam a passar coisas... fora de campo pra ele, coisas particulares, fica com muita afinidade e você acaba sendo amigão do cara.
Quem que só trabalha no máximo 3 anos em um clube por conta disso?
Guardiola?
É.
Porque pega muita afinidade com os caras.
E a afinidade atrapalha na hora de você tomar decisões técnicas.
Sim, sim, ou duras, né? Ou mais ríspidas.
Ué,
né?
O Guardiola, a única exceção dele foi fazer o quarto ano no Barcelona, que o Barcelona só ganhou a Copa do Rei.
E isso daí que o Valentim fazia, eu achava muito ruim. E acho muito ruim. Porque assim, o Valentim chega lá no Alione, calma aí, você vai ter sua oportunidade, eu tô te treinando, eu vou falar pro Cuca aí que você tá bem, papapá, papapá. Aí o Alione na escalada, 1, 2, 3, ele começa a cobrar o Valentim. Pô, você me prometeu. Ah, mas aí não sou eu que escalo, é o homem lá. Aí vai falar, porra, então você é um traíra. E aí você começa o quê? A querer manipular dentro de um... Do centro de treinamento, da academia, o time, os jogadores. Aí tem jogador que gosta de jogar mais com outro, se entrosa mais com outro, mas o Valentim não tem a mesma afinidade que ele tem, que nem ele gosta mais do Keno, não gosta do Roger Guedes. Só que o Cuca gosta do Roger Guedes e não gosta do fulano. Só que o fulano gosta do Valentim e não gosta do Cuca, porque o Valentim é amigão dele e consola ele quando ele tá na merda. Então é difícil. Então pra mim, o Palmeiras acertou, na minha opinião, a melhor coisa.
Eu também acho.
Trouxe um cara que não conhece ninguém lá do time.
Sim.
Nunca trabalhou com ninguém do Palmeiras. Já jogou contra, mas nunca trabalhou. Não tem rabo preso com o jogador e os auxiliares dele não tem esse negócio de amizade com ninguém. E a mentalidade, na hora que ele falou, vocês ouviram na coletiva, até o André falou aqui na semana passada. Quem tiver melhor, vai jogar.
Sim.
Porque não existe uma amizade. Então se o Dudu tiver mal, eu creio que ele vai tirar.
Se ele vai ter...
Lima, jogar
ele,
mal.
Ele vai ter tirar. todo...
Ele não tem o rabo preso
com ninguém. Então, ele vai chegar e falar assim, ele pode chegar no cara e falar, Dudu, é o seguinte, cara, você tá vendo que você não tá legal.
Você não tá legal.
Então eu vou te deixar lá, você se prepara melhor. E tá, o cara tá melhor que você, velho.
E o cara tá fazendo gol, cara. Não? O Dudu não tem o que falar.
Agora, quando você é amigão, não dá pra fazer isso, né?
Acho que se o Roger Machado fizer... É que ele me parece muito Tite no modo de lidar com o jogador assim. Se ele olhar no olho do jogador e falar, meu, hoje você, eu vou contar com você. Amanhã, se eu tiver mal, eu vou contar com o Johan. E se o Johan tiver melhor que você, ele vai jogar. Tô sendo sincero. O cara vai falar, pô, o treinador é verdadeiro. O cara vai numa coletiva e fala assim, se eu não treinar, se eu não me matar aqui... E outra coisa, respaldo do Alexandre Matos, do presidente e
tem de quem estiver lá. É assim, vai ser, isso vai ser primordial, né? Se você quer
jogar com o Roger, então você vai com o Valentim pra puta que te pariu. Pronto. Tchau. Vai embora. Ah, mimimi, não quer jogar? Não. Eu vou te emprestar pro Paysandu. Aí você vai ver como
São que Bento, é bom. São Bento.
Você vai ver como você é legal. Você vai
tomar de pelotas.
Você vai tomar de café da manhã. Café sem açúcar, pão com mortadela, vai te dar uma
azia. Não, e nesse time tem estrutura.
Não, jogar, mas... Comparando com o Palmeiras...
C, vai jogar na Série C, não volta redonda.
Então... Jogar na Lusa.
Você provoca. Você
é foda. Aí o cara vai e se enforca.
Pô, lá não existe mais.
Joga no canto do rio, mas não joga na lusa. Você entendeu? Então assim, aí eu achei, galera. Você
vai apanhar do negro da fabulosa. Você vai apanhar.
A demissão. Pô,
tá ligado.
A demissão. Tá. É, morreu, não tem jeito. A demissão. A gente não precisa ficar falando de morto aqui. A demissão foi muito boa. E eu acho
que. Também acho que a decisão acertada.
Ajudar muito o Palmeiras. E outra coisa. Me mostrou muito que conhece de técnica e táticas. Tá precisando engatinhar bastante.
Muito estudadinha, né?
Muito.
Tem que ser mais estudada.
Aí o cara vai me perguntar, e o Roger Machado? Também. Só que ele fez 7 meses, não aceitou convite de ninguém, foi se preparar e é um cara que sabe qual é o lugar dele.
Detalhe.
Ele não é o Valentim que detalhe, acha que ele é o...
Detalhe.
O 30º treinador...
Superman das perdidas.
O que eu contei pra vocês que eu achei mais interessante, um ponto muito interessante que foi o que a gente observou na coletiva dele.
Ah, vontade.
O brilho
no... Eu vi que o cara chegou feliz.
Aquela felicidade.
Tesão de...
O que eu falei? Uma coisa muito interessante.
Na sua pergunta?
É, não na minha. Um ponto da entrevista que pouca gente pegou. Foram perguntar pra ele porque que ele sumiu. Cara, eu tenho um plano de carreira.
Ah, sim. Verdade.
Por quê? Ele falou, olha, eu preciso de tempo pra avaliar como foi meu trabalho, o que eu acertei, o que eu errei. Eu preciso me reciclar isso, e aí não precisa ir pra fora, pra ele tentar adaptar novos métodos, conhecer, me reciclar pra entrar melhor no meu próximo trabalho. Pra agregar muito mais, pra eu ter uma qualidade melhor no meu próximo trabalho. E aí subir ainda mais na minha carreira. Não é igual o Eduardo Batista que pegou 3 times, tomou 2 pau e caiu com o outro.
Pois é. E tava quietinho lá, o Doriva. Tava quietinho. Aprende. Fica lá, o Doriva tava no Vasco, tava até conseguiu o
campeonato. Doriva tá onde hoje?
Eu sei.
No Horizontino.
Nossa. E você acha que o Eduardo Batista vai pra onde?
Vai ficar na ponte.
Não, mas daqui a pouco também...
Cai no Campeonato Paulista, mas não
toma no rabo.
Aí chama o Guto Ferreira de volta.
O Guto Ferreira seria um bom nome pro Santos. César do Manda Aqui. Zé, se o Verdão quiser disputar o Mundial, tem que fazer um projeto exclusivo e esquecer o resto. Bom programa. Só que não pode pôr na cabeça do jogador que ele está sendo treinado e disputando para um projeto. O projeto dele é ganhar o máximo possível.
Sim.
Ah, mas pode perder os 3. Mas se você chegar na final dos 3, amigão... Acontece. Se você ganhar, chegar na final de 3 campeonatos ou 4 campeonatos, a probabilidade de você ganhar um é muito grande. Agora, o Grêmio fez o quê?
Mas o Grêmio,
não
cara,
abriu mão de nada.
Posso falar um negócio?
Foi jogando. O
Grêmio arriscou também.
Ele não
arriscou. Porque já pensou se não bate lá?
Não.
E aí?
Mas ele tava na Libertadores, 4º lugar.
Não. Tá bom, mas e a decepção?
Não, eu não acho muito, porque não criou expectativa em cima do Grêmio.
Exatamente.
Tem essa também.
Tá aí. O Lanús perdeu, foi aplaudido. Lanús é uma ponte preta aqui no Brasil.
Cara, o Grêmio foi
disputado. Não fala nem Guarani, porque o Guarani é campeão brasileiro. O Lanús, sabe qual que é o rival do Lanús?
Banfield. Que é lá do sul de Buenos Aires, é o clássico do sul que eles falam.
Tá. Mas não chega nem perto de Grêmio e Inter, é tipo Caxias e...
É Ponte Preta e Guarani.
Não, mas o Guarani ainda é campeão de alguma coisa. É Português e Ponte Preta.
Portuguesa Mamãe. Nacional.
Você imagina Portuguesa...
Mamãe. Juventus.
Você imagina Portuguesa e...
Juventus.
Não, é Juventus.
Hoje
é os caras lá.
Mamãe. Aí a final da Libertadores foi Grêmio contra o Juventus, a Portuguesa da Argentina. Seguir aqui quem ganha.
Que chegou com mérito.
Poderia ganhar.
Não, eu sei.
Mas aí se o Grêmio não ganha, beleza? Que nem o Flamengo. O Flamengo se criou-se uma expectativa.
Sim, muito, gigante.
Não foi?
Gigante.
Ou eu tô errado? As contratações.
E mesmo se
só tem refugo.
E mesmo se bater campeão da Sul-Americana, também não é essas coisas, mas também.
Mas ganhou um campeonato.
Sim, mas...
Tal, mas não é aquelas coisas. Mas não vai ser tão decepcionante. Vai falar, opa, fomos para a Libertadores, mas
já tá garantido. E o Everton Ribeiro, hein?
Não tá jogando nada.
Tá tiriça lascada, hein, velho?
Não tá jogando
nada. Gostei do Vinícius Júnior ontem.
Também. A torcida quer titular.
Não, gostei. Só que ele é. Só que o
Rui. Eu acho ele muito afobado.
Não, o Rui dá certa. Cara, você tem fôlego. Você tem muito fôlego.
Eu gosto
de você vai jogar. Você vai jogar 30 minutos. Esse é muito bom.
Muito bom.
Viseu também.
Viseu bom.
Você vai jogar 30 minutos. Você vai botar fogo no jogo. O que ele faz?
Aí chamou o Breno.
Ah, é. Sim.
Então o Palmeiras.
Sem ideia.
O Palmeiras tem que fazer a mesma coisa. Só que o Palmeiras cria. A torcida, nesse caso, quando eu falei aqui a semana passada, a torcida prejudicou no sentido de. Bom, entrega a taça. Palmeiras contrata Joãozinho.
Tem três times, vai campeão.
Tem três times. Ah, o reserva não, começa, do Palmeiras bate na cara do Corinthians.
Aí começa a pipocar aquelas fotos de app que os negros ficam montando o time.
É.
É. Como é que é?
Tem um monte de treinador.
Jogador frustrado de Alifute. Ficou essa brincadeira de jogador frustrado.
O que o Grêmio fez? Só refugo. Léo Moura.
Cortez.
O Edilson.
Marcelo Oliveira.
Já tava lá um tempo.
Tá,
já.
Mas saiu do Corinthians.
Marcelo Oliveira.
Ele quebrou o Rildo no treino, lembra? Saiu do Corinthians.
Marcelo Oliveira,
Michael. Douglas, que não chegou a jogar.
Christian.
Barrios refugou.
Christian
chegou. Cícero.
Cícero foi decisivo. Jogou dois jogos.
E aí, marcou um gol na final.
Foi decisivo.
Então, sim. Ah, mas criou-se expectativa no Grêmio? Não. Na hora que chegou na final, contra o Lanús, lógico.
Paulo Vitor no gol. Hoje seria utilíssimo ao Flamengo.
Também acho. No São Paulo. Então, acho que o Palmeiras tem que fazer isso aí, viu?
O futebol é uma caixinha de surpresa. O Geromito, né,
falou que não sai do Grêmio, Zé.
Então, ele falou, mas que teve a proposta, teve. Mas ele não sai. O Pablo, além do Atlético Mineiro ter oferecido...
Jorge Nicola falou hoje que o Pablo aceitaria.
Ele vai ter que diminuir, né? Porque o empresário e ele tá.
Aceitaria aquela proposta do Corinthians que o Corinthians fez, porque ele sabe que no Palmeiras ele vai ter garantia.
Então, no Palmeiras ele não pediu garantias, não pediu nada, porque ele sabe que vai receber.
Só que tem que negociar com o Bordeaux também.
Não, é 11 pau.
3 milhões de euros.
Então, 11 pau de reais o Galo ofereceu pro Bordeaux. Não sei se o Palmeiras vai pagar 11 milhões nele. Mas ou é ele ou é o Gil.
O Guedes não quer ir pra Europa? Olha a oportunidade aí.
Pode ser.
Faz o DVD.
Sabe por que o Corinthians não quis? Porque não tem dinheiro. Não, não quis porque ele me ofertou. Não, meu, se você tivesse dinheiro, eu compraria.
Agora, uma coisa a gente...
Era mais fácil de negociar,
lógico, caso já tava lá.
Uma coisa a gente tem que reconhecer, a capacidade do Corinthians pegar jogador médio e fazer o time jogar.
Também, principalmente volante.
Você vê o René Júnior lá?
Bom jogador.
Bora ele tem.
Não, ele é bom jogador. E lá os caras parece que... E... É outro... Outros ares, né? Parece que lá... Parece que assim, no Palmeiras o cara faz o que quer. E no Corinthians, quando o cara dá uma rateada, parece que vão lá, mete um dedo na cara dele, ameaçam ele de morte e ele começa a jogar bola. Dá a impressão que é isso. Porque no Corinthians, viu, todo mundo é disciplinado, não tem mimimi. Se os caras tretam entre eles, não tem nada...
O treinador não precisa gritar.
Não precisa gritar. Você viu o Carille, vai na entrevista. Não, meu time jogou mal.
Não, o treino dele é aberto, não tem treino fechado.
Já escala o time na sexta pra jogar no sábado, já fala, meu time é Cássio, Fagner, papapá, não tem mimimi. No Palmeiras, é um mimimi desgraçado.
Eu quero ver essa próxima temporada dele, porque ele corre o risco de ser igual ao Eduardo Amorim. Quem lembra do Eduardo Amorim?
Ah, é. Também.
Ganhou o Paulista e ganhou a Copa do Brasil.
Também 95, depois, né?
É, quem lembra? Ele tem esse risco.
É.
Só que assim, ele vai...
Tem mesmo, viu?
Que eu acho que o Carille, dessa nova, que eles falam nova geração, ele tem mais bagagem que todo mundo.
Nove anos campeonatos. Como auxiliar.
E ele ganhou dois campeonatos. O Valentino não ganhou nada. O Jair Ventura não ganhou nada.
Tem um excelente...
O Roger Machado não ganhou um mineiro.
Ele tem um excelente auxiliar ao lado dele.
O Osmar Loss.
Muito bom.
Você sabe como que é o treino de lá, né? O Osmar treina o ataque e o Carille treina
a
defesa.
Mas a metodologia já é assim desde a época do Mano Menezes.
Por isso que eu tô falando. Quando o cara entra lá no Corinthians, ele já tem a cartilha. No Palmeiras, não. E se eu sou o presidente do Palmeiras, na hora que eu tô dando a camisa pro Diogo Barbosa, eu falo assim, ó...
Tem uma cartilha.
Honrar.
É um livro.
Não, é um livro da história. Não, falava porra nenhuma. Falei, irmão, se tomar de 5 aqui, você é mandado embora no dia seguinte. Aqui não pode se perder mais de 2-0. E se tiver de mimimi, eu te empresto pro Paysandu. Não. Cara, não pode. O Palmeiras não pode dar um vexame que nem deu contra a Ponte e ficar tudo normal. O Palmeiras perdeu da Ponte,
não aconteceu nada. O Palmeiras perdeu agora no final do Campeonato do Atlético, uma vergonha, não aconteceu nada. O Palmeiras foi eliminado aí pelo
Barcelona.
Pelo Barcelona, não se acontece nada, não se faz nada. O
Cruzeiro.
Então, às vezes eu vou na do André, às vezes falta o cara chegar e falar assim, você tomou de 5? Quem que é o treinador? É o Guardiola. Você tá fora, porque aqui no meu time não pode se tomar de 5. Nem pra Água Santa, nem pra Corinthians, nem pra ninguém. Aqui não se toma de 5.
Pô,
acabou. Acabou! Não,
tudo bem.
É isso que eu acho. Falta pra jogar no Palmeiras, que nem o cara falou assim, ó, pra jogar no Palmeiras aqui, ó, pressão tem que ter culhão. Acabou.
Mas
ó, aqui é o livro das goleadas. Se você tomar uma igual do Mirassol, você tá na rua.
Você quer ver a diferença?
Porra!
Mas aí você quer ver a diferença de espírito? Quando tomamos 4 do Água Santa, uma cena me surpreendeu. Os caras juntos olhavam um pro outro, não sabiam o que tava acontecendo. Ninguém saiu de cabeça baixa. Só que, pô, eles falaram no meio do campo. O que tá acontecendo? Você, eu nunca vi um time
do Palmeiras mesmo.
Fazer isso.
Foi diferente.
Você viu? Você viu?
Não, foi diferente mesmo.
Os caras olharam, pô, o que tá acontecendo, gente? Peraí, vamos conversar aqui, vamos lá. O Paulo Nobre foi lá e falou... Mas não tem cogitação de troca de treinador.
Não, e depois teve lá na academia, né?
Porra,
pra ter uma paulada lá.
Não, lá ele deve ter cobrado, mas eu aposto pra você que o Cuca chegou naquele dia e falou, ó. Esses caras vão correr. Eles vão virar.
É.
Tem um pouco de paciência.
É por isso que foi ali depois dali que ele falou que ia ser campeão, né? Bater campeão.
Não, ele falou depois.
Água Santa.
Hã? É.
Depois tomou do Água
Santa. Vai brigar, ele falou que ia brigar.
Falou assim, não, esse time ainda vai brigar pro título, vai ser campeão. Falou, ele afirmou. Só que aí quando você chega pro seu elenco e fala assim, filho, nós vamos ganhar essa porra, nós vamos com tudo, os caras...
Corre
na hora
aí.
Que você chega e fala, enfraqueceram, meu time é fraco,
não é mais fortinho,
não era forte, perdi o Jesus,
perdi
o Vitor Hugo, porra, o cara que é um treinador que
Moisés nele, perde não três jogadores,
perdeu três jogadores, o Moisés por contusão, o Jesus, o Vitor Hugo não sabe montar? Com o elenco que o Alexandre Matos deu na mão dele, então é incompetência pura pra mim.
Ainda trouxe Bruno Henrique.
É, trouxe do Bruno Henrique,
o Luan, e o não, Davidson. Luan já tinha vindo.
O jogador fortinho.
Mas o Davidson não jogou com ele. O Luan não jogou com ele. Porque tava machucado. Tava
jogou sim.
Não.
Jogou
depois.
Tá.
Na hora que ele chegou, o cara tava lá, mas tava recuperando o pé. Lá, tava com o dedo quebrado lá. Tinha quebrado o dedo lá.
Aí trouxe Juninho, Bruno Henrique.
Davidson. E ele escala quem?
Do Dracena.
E o Roger Guedes.
e o Thiago Santos.
E o Eric.
E o cara que tem mais tesão. Tudo bem que o tesão que ele sente é fora da linha. O cara que tem mais tesão e vibra mais dentro de campo, ele tira do time. Que é o FM.
Fala, galera da Web Rádio Verdão.
Locutor, hein?
Boa noite de quinta-feira aí pra todo mundo. Aqui é o Dieguito de Moura, de Águas Lindas de Goiás. Estão falando muito aí, Ricardo Goulart, né, o Rafinha, que pode ser uma boa referência aí, já que o Zé Roberto não vai estar dentro de campo. Dentro de campo pode ser uma referência legal, o Rafinha. Mas o Palmeiras tem que olhar um pouquinho mais com carinho aí para sua base. Tá tendo bons resultados e um pouquinho mais para a base, galera. Tá? Vitor Luiz, Matheus Salles. Podem ser usados aí no profissional, em titular ou alternativo. Falou, valeu.
Valeu, mano, obrigado, um grande abraço. E ele fala aqui, ó, parei de ser corneteiro, estou fazendo psicologia e fazendo psicanálise. Sou muito fanático, mas pelo Palmeiras.
Então, eu aconselho o psicólogo do Edmundo e do Felipe Melo.
Vamos lá, mais um.
Do Romário também.
Né?
Tá muito baixo, tem que gravar alto, gente.
Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Aqui de Arapiraca, Alagoas. Mano, o que me deixa puto, velho, é ver alguns palmeirenses aí dizendo que tem vergonha de ser palmeirense. Pô, o cara dizer que tem vergonha do time, que tem vergonha da campanha. Beleza, agora dizer que tem vergonha de ser palmeirense, tem que virar a casaca logo. Torcendo pro time errado. Quem é palmeirense não tem vergonha de ser palmeirense nunca. Acho que vocês vão concordar comigo aí.
Lógico, eu não tive vergonha de todos os jogos da Série B.
Amigo,
dois anos, duas vezes.
Vergonha, então.
Vergonha.
É que um ano foi transmitindo. O outro fui na arquibancada, todos.
Ninguém tem vergonha de ser palmeirense. Você troca de tudo menos de time. O problema é frustração, não é vergonha. Mas você se envergonha de alguma coisa que você fez de errado. E o Palmeiras faz, e às vezes você fica envergonhado do que o seu time fez.
Vergonha alheia.
Você não pode. Tem muito cara que fala, aí eu torço. Tem cara que é palmeirense. Ser palmeirense é diferente de torcer para o Palmeiras. Então, às vezes você o time te envergonha e você se sente envergonhado do time, do clube, que faz as cagadas. Mas não é que por causa que você envergonha que você não é palmeirense. Você pode ter sentido vergonha, mas, como você irmão, pode sentir orgulho do Palmeiras.
Pro nosso ouvinte aí, meu irmão, frustração faz parte da vida.
Faz parte, cara. Não, mas é que eu acho que eu entendi o que ele falou. Tem gente que vai, ah, não vou mais torcer.
Ah, mas isso aí, irmão.
É, entendi. É. Ah, não assisto mais jogo. Não sei porque eu perco o tempo.
O cara fala, desabafa, o jogo seguinte tá lá.
É. Putz, quantas vezes você na arquibancada falou, não vem mais essa merda.
Quantas vezes.
Tava outro jogo, tava lá.
Isso é pior que pinga.
Isso
é pior que pinga.
O rapaz coloca aqui, ó, galera, mas estadual é a chance que o torcedor do interior tem de ver o Palmeiras jogar.
Mas ele vai ver o clube jogar.
Ele vai ver o Palmeiras, filho. Eu não tô falando que ele não vai. Ele vai ver. Se não tirar, tem que colocar outro time. O brasileiro tem que diminuir e fazer um mata-mata. Mas já tem muito mata-mata. Tem Copa do Brasil, Libertadores e Estadual. E agora o que você falou aí do time reserva, até que vai. Aí concordo. Sou contra tirar o time inteiro. Não, tirar o time inteiro não. Mas, outra coisa. O Palmeiras vai jogar 6 jogos no interior? Ah, o cara que mora em Campinas... O cara que mora no interior, ele pode vir aqui. O problema é que tem o cara que mora no Ceará... E quando o Ceará não tá na primeira divisão...
Nem o Fortaleza.
Nem o Fortaleza, o Palmeiras não joga lá.
Tem que ir pra Recife.
É, a dificuldade do cara. Então, o interior, o cara tá 200 quilômetros aqui, tem que fazer as
exigências. Ah, Campinas, o que é? 80 quilômetros? Quantas vezes você vive
viver jogo aqui? O cara vai pra Sorocaba, o Palmeiras precisa Sorocaba andar 60
quilômetros. Quantas vezes você veio trabalhar e voltou no mesmo dia?
Porra!
Não! Ficou várias vezes fazendo isso, né?
Pô, isso não mata ninguém. Tudo bem, você não precisa vir todo jogo, mas um jogo ou outro você vem.
Olha lá quem foi contratado pelo Gama, você viu?
Não.
Lúcio.
Lúcio é de Brasília.
Ele foi contratado pelo Gama.
Vai ser treinador do Gama?
Não, jogador. Não,
jogador.
Vai encerrar a carreira.
Lúcio, vai sair, vai pegar a bola na zaga e sair.
Afe Maria.
É futebol americano.
Vai ter a distensão. Boa noite, pessoal. Acho que precisamos de zagueiro. O que vocês acham do Guerra? Não seria uma boa moeda de troca? Pode ser também. Agora com o Lucas Lima, não sei se vai ter espaço. Quero agradecer demais a todo mundo que mandou mensagem. Miguel Salek. Troca, troca. Você que é um especialista em contratações.
Troca, troca, Bruno Massa.
Senti uma maldade. O Bruno Massa que tá com shape bem, né?
Tá, né?
Pare comer, mano.
Daqui a pouco ele vai quicar.
O bicho tá ficando gordão, hein, mano? Nossa.
Muito hambúrguer ali.
Muito,
cara. Afe Maria.
E aí, Salek? Troca, troca, Palmeiras e Fluminense. Qual que é a informação ou a especulação que você tem aí?
Divulgado no Globoesporte.com. O que que acontece? O Fluminense precisa reforçar o time, jogadores mais experientes. Tá vendo que o Palmeiras vai
e tá ter duro, né?
Jogadores no mercado. Ah, com a maioria dos times, cara. Palmeiras é uma exceção nisso aí, né? Palmeiras e Flamengo. Um dos possíveis cogitados que o Fluminense pode apresentar como moeda de troca é o Gustavo Scarpa.
Que ganha muito e os caras não têm dinheiro, não tem bala pra pagar.
Que foi o cara muito desejado pelo Palmeiras no começo dessa temporada. Não veio. Né? E o Palmeiras ainda propôs uma troca de jogadores quando foi o caso do Richarlison. O Fluminense não quis, preferiu vender pra fora. O Palmeiras vai apresentar uma lista. O Fluminense parece que pediu uma lista. Aí o Palmeiras ele vai ver quem ele quer. O Palmeiras vai fazer uma contraproposta. Para ver quem que ele deseja, precisa fazer um acerto financeiro ou não, o que é difícil financeiramente porque o Fluminense não tem dinheiro. E fica esse troca-troca. Fala, aí já começa a todo mundo a focar, ah, o Scarpa vem pro Palmeiras, o Scarpa isso, o Scarpa aquilo. Eu não vejo o Scarpa com espaço no Palmeiras, num time que tem Moisés, Guerra, embora o Moisés não seja meia de criação, né?
Segundo meia atacante. Volante, né?
Com Guerra e com o Lucas Lima. Eu acho que trazer um terceiro jogador, principalmente com o Ioran, com o Rafael Veiga, acho que o Rafael Veiga entraria nessa lista. Mas com o Ioran, não. Eu acho que é inviável. Mas começa nisso. Deve acontecer alguma troca nesse sentido, Zé e André.
Mas tem outros jogadores lá interessantes lá no Fluminense?
Henrique.
O zagueiro?
Centroavante.
Ah, o centroavante. Não, tem mais um outro moleque lá também, não tem?
O único que é centroavante lá é o Pedro. Tá o de Pedro, mas.
Não tô falando centroavante, não é centroavante, não.
O Wellington. Marcos Guilherme.
É Marco Júnior.
Atacante. É o Marcos Júnior.
Ah, mas aí tem o Guerra.
É segundo atacante, né?
Tem.
E o outro era o Wellington Silva.
Wellington Silva,
que era do Arsenal.
Parece que ele vai voltar, né?
Vai voltar.
Parece que ele vai voltar.
O Fluminense é escasso de atacante.
Mas às vezes é melhor botar uns moleques lá no Palmeiras.
Os melhores do Fluminense são Wendel,
que já tá vendido.
Scarpa. E o...
Ceifador.
E o ceifador e o zagueiro que era nosso lá. O
Henrique.
É. Que tem proposta do Corinthians, inclusive. Parece.
É, então assim, eu acho que vai acabar...
O Henrique nunca mais volta pro Palmeiras.
Não, mas o ceifador não sei, mas o Henrique não. Zagueiro não.
Não, zagueiro. Não. Tô falando zagueiro.
O ceifador fez gol aqui, beijou o gramado da arena.
Não, é outra coisa, é. E 18 gols lá, hein? 18 gols aqui em 14. No Cruzeiro não teve espaço. Você viu o que aconteceu, né?
Foi pra Portugal, voltou.
Voltou, foi pro Fluminense e fez bastante gol. Sabe fazer gol, ele é muito esforçado. Cara, posso falar? Prefiro ele do que o Daverson.
Porra!
Prefiro eu jogando do que o Daverson.
Aí você fala, o cara, mais barato, o cara que tinha até uma certa identificação com o clube, porque quem ajudou o Palmeiras a não cair foi ele. Ele fez os gols lá que o Palmeiras precisava.
Daqueles confrontos direto que o Palmeiras ganhou todos, né? Que precisava.
Ele que fez gol. O pênalti ele pegava a bola, põe embaixo do braço. Você acha que ele pipocava na final do Barcelona ali?
Não.
É louco, bigode. Se ele não fosse o primeiro, ele era o pra fechar a cobrança. Posso falar, não é um primor de técnica. Mas é um cara que eu gostaria...
Mas é um cara pra ter no grupo hoje.
É um cara que eu gostaria no Palmeiras de novo.
É um cara
se pra fosse ter pra no escolher, grupo. Zé, um ex-jogador aí que passou nesses últimos tempos, eu colocaria... Tirando o Márcio Araújo, que é...
É isso que eu ia falar.
Márcio Araújo é nível Liga dos Campeões. Eu já acho que outra coisa. Mas o ceifador é um cara... Porque o Márcio Araújo não veio.
Eu gostava do Marcelo Oliveira.
Hã?
Eu gostava do Marcelo Oliveira. Nossa,
não, eu não...
Não acho que tem melhor que ele. Mas o ceifador, o Palmeiras não achou o centroavante certo.
Nem vai achar, mano. Nem vai eu achar. Acho que não vai. Assim, vamos comparar muito com o Gabriel Jesus. Cara, Gabriel Jesus é incomparável.
Não, incomparável. É, vamos comparar. O Santos vai buscar um cara pra comparar com o Neymar. Esquece. Não tem. Bom, galera. É isso aí. Em nome de Pizzeria Cezane, em nome de Premiata FCV, Bar do Caveira, HFC Hamburgueria,
EcoSupers, Fanáticos Verdão.
Fanáticos Verdão, Bruno Massa. Tá lá nos Fanáticos 3, no Esporte Interativo, desafiando
Bola Massa.
Os seus adversários. Já tomou bomba, né, do Botafogo. E assim vai. Boa noite, obrigado a galera do Ceará, o Adalberto, muito obrigado ao Peter de Guanambi, também tá por aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sua sintonia. Você viu que eu já tô encarando um personagem aqui, né? O carinho da sua sintonia. Boa noite, palestrada, Edivaldo Moreira, direto de Horizonte, Ceará. O que temos de notícias de contratações? Ah, pode ser. São muitas não, viu? Recarga realizada com sucesso. Que é isso, mano? Não tô entendendo nada. Recarga. Ele tá no presídio.
Pô, até na cadeia os caras estão ouvindo a gente. Grande abraço.
Tem mais aqui, ó. Tem uma corrente, o cara manda uma corrente aqui de fé, força, fé.
Amém.
Legal.
Amém.
Eu gosto da corrente FFF.
FFF. Bom.
Força, foco e foda-se.
É o outro lá que pôs no... Quem que deu o xilique lá no Facebook que você colocou isso aí? Quem que foi? O cara que deu... Você colocou isso lá no Facebook, lá o cara acho que colocou no Facebook.
Não, ah, não sei, é o Aldão que fala isso, né? É o Aldo Madei.
Conselheiro!
Não é o outro Aldo, é o da Toquinha. É um grupo que eu participo de palmeirense aí, de uns...
Então, o Aldo Madei, né?
Não, o Aldo Madei, é o outro.
Valeu, o Carlos Eduardo de Guaianazes, André Neri. Um grande abraço e até semana que vem, hein? Tem bate-boca ainda na segunda?
Não, o bate-boca foi o último nessa segunda. Eles entraram de férias. Dia 16 tem um show do Jamirulos lá da Banda dos Boca.
Eles vão tomar as bombas, né?
Eu não sei se eles tomam bomba, eles são fortes. Também os bichos malham o dia inteiro.
Botar eles pra jogar futebol americano, né?
Abraço pros bocas. Não sei se quinta-feira tem programa?
Quinta, 14
tem. Não sei se vem, não. Mandar um abraço pra todos aí. Desculpa o desabafo do começo do programa aí, mas foi necessário. E é isso aí, cara. Tudo tipo.
Tá certo, André Nery, um grande abraço. Chega. Miguel Salek.
Um grande abraço a todos aí, obrigado pelo espaço. Agora nós vamos ter uma entrevista muito especial.
Uma entrevista muito especial. Tá na linha aqui para falar com a gente. Ele que é. Boa noite, até a próxima, obrigado aqui, Patrick Mello, obrigado. O Miguel Freire, Engenharia Florestal, também está por aqui. Olha que legal, Engenharia Florestal, hein? Falar em engenharia de florestal e falar em coisas, tem aqui na nossa linha deputado, vereador, prefeito Paulo Maluf! Salva, uma salva.
Paulo Maluco.
De... Paulo Maluco aqui, ó. Palmas. Pra conversar com o Maluf, a gente trouxe ele, o Datenão, Datenão da Massa. E palmas pro Datenão da Massa. Nossa, eu não acredito que eu ia fazer isso, cara. Nossa, não acredito. Ai, ai. Olha, muito boa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Patrick de Belo aqui também, Belo, que não é o do Soweto, mas é o Belo. O Durval Alencar, Dourado de volta. Que maravilha, o Kardec, hein? Muito boa noite a todo mundo da Web Rádio. Boa noite, Paulo Maluf. Paulo Maluf, primeiro que eu não sei se é deputado, se você é prefeito. O que, que você é, pô? Me ajuda aí, boa noite.
Olha, muito boa noite, Datena, boa noite aos ouvintes aqui da rádio, Web Rádio Verdão. Eu gostaria de falar que eu sou Corinthians, tá?
Ai... Congela! Congela! Maluf, aqui Corinthians não fala.
Olha, Datena, eu queria dizer que se não fossem as minhas obras, na verdade agora eu fui governador, eu fui...
Governador da onde?
Daqui de São Paulo, Datena. Minha ideia, Datena, era ter levado São Paulo, a capital de São Paulo...
Pro buraco!
Lá pra perto de Bauru. Assim eu tiraria 4 milhões de pessoas, não teria que construir o túnel Sebastião Camargo, o Minhocão, não ia fazer ar marginal, porque se não fosse por mim, São Paulo não andava, Datena. Você ia ter que vir trabalhar de helicóptero.
Eu quero saber quanto você ganhou pra fazer tudo isso.
Datena, você se vale da palavra dos outros.
É minha opinião!
Valendo...
Pô, é a minha opinião, você, velho!
Você se vale da palavra dos outros que não conhece, eu nunca fui condenado, e se você continuar com essas palavras, eu vou ter que te denunciar.
Pô, denuncia, velho! Denuncia, pô!
Eu vou te processar,
Débora Datena. Raposo! A Débora Raposo convidou a produção, ligou pro... Paulo Maluf, pra me desacatar no meu programa, velho. Você é um bandido. Você roubou o povo paulista, paulistano.
Você tem que ter calma, Datena.
Eu tô calmo!
Você não quer continuar a entrevista?
Não, pô! Os meus ouvintes aqui estão indignados. Bola, Maluf é o boga. Pô, olha lá. O outro fala, respeita a Bia. Peraí, vamos parar com isso. Não, quero... Vamos embora.
Não, peraí que tem o final da entrevista.
Qual que é o final?
Ô, Datena.
Pois não.
Você não deixa eu me defender. Aqui, nesse seu. Na Rede Globo, eu consigo falar.
Então vai pra Globo!
No seu programa!
Vai pra porra da Globo!
No seu programa!
Seu merda!
Eu não consigo se defender!
Sai daqui, seu merda! Seu lixo!
Vai, Corinthians!
Corinthians é a puta que pariu!